Você está ouvindo o God Mode Podcast.
Fala, galera! Começando mais um God Mode. Já falar, vai começar, não está começando. Mais um God Mode, drops de novo, falaram que estamos jogando, que a gente andou vendo. Dessa vez está acontecendo, a gente não pulou mais um pico.
Verdade, a gente pulou semana passada, né? Era meu aniversário, porra. Vocês também?
Porra, parabéns, Thiago.
Meu aniversário, na verdade, foi dia 18, só que eu descobri que a Vivian, sabe, que escreveu o livro com a Gisele, faz aniversário no mesmo dia que eu. Aí a gente falou assim, porra, vamos fazer uma festa junto dia 17? Aí acabou que a gente fez no dia 17, lá na casa dela. Aí, tipo, não deu pra gravar no dia 17. E dia 18 realmente era aniversário. Aí eu falei assim, ah, então não vai dar pra gravar também, não.
É, vamos se divertir de vez em quando, é bom.
É, tamo aí, porra, tamo aí.
Então, já que você já disse, apresenta ao Thiago.
E Paulo Couto PS5, muito melhor o PS2 desbloqueado.
O verdadeiro.
Balançando a cabeça, não.
O verdadeiro rei dos piratas, né? Hoje eu um meme que é o Luffy assim, eu sou o rei dos piratas. Daí aí tá o PS2 olhando assim, amador. É. Bom, pra ele tá o Vivacqua.
Olá, tudo bom com vocês? É, eu tô jogando a forma mais imersiva de No Man's Sky, que é eu ligo ele e o PlayStation 4 faz barulho que vai voar. Então, bicho, eu tô no espaço antes de consertar a nave. Lindo demais. Tá ótimo.
Eu não me lembrava que esse jogo era tão pesado assim pra forçar o
PS4. Não, tudo. Meu PS4 é da primeira geração. Ah, é o Rio de Motherfucker. Tudo.
Você não tá botando ele de cabeça pra baixo, que nem a gente teve que fazer certa hora, não.
Não. Ainda não.
O Rodrigo fez a piada com o PS2, o PS1. Cara, até o PS4 tinha essas merdas. Espero que o PS5 também tenha, porra.
Será que eles já fizeram os cantos nada iguais porque não dá pra botar
pois
em baixo?
Pois é, não é difícil, né?
O PS3 não dá pra botar em pé, né? É, o PS3 também não dava, né? Ele é abauloado dos dois lados.
Bem-vindo ao Rafael.
Mal posso esperar o próximo Xbox pra conseguir rodar um remaster de Starfield a 40 frames.
Porra. É só 40, ixi, né? Mas por quê? Eu não tô entendendo. É 30 graus? Ou é 30 FPS no máximo?
Não é? No roda 30.
Travada, qualquer lugar, meu amigo. Tenta botar no PC de última geração, ver se chega a 60.
É, no não, PC não, você não. tem que estar com um PC muito poderoso pra ele rodar um pouco acima.
É.
Eu vejo vídeo no YouTube da galera que roda em PC rodando a 60, porque a galera tem...
Não, tem até mais, mas é uma 4090. É, uma 4090 de 7 ou 10 mil reais a porra da placa aí.
Entendi. Dá. Ó, eu, Paulo Antunes, estou feliz, alienígenas estão em alta de novo, saiu um filme, acabei de ver um demo aqui de um jogo, quero me assustar mais.
Está cheirando, tá escutando isso aí, Paulo.
Está cheirando. Está cheirando, é um loiro alto, foda-se o Está cheirando.
Caralho, aí o Está cheirando.
Eu tenho medo de um loiro, quer dizer, se aparecer um loiro alto desconhecido da minha casa, olhando pra mim na cama, assim, tipo, eu vou realmente me assustar, mas caralho, não é um...
Se chegar um loiro alto, cara, forte, espacial.
Qual a chance de parecer um loiro alto, mas ser um anão?
Não. Verdade, assim? mas porque é uma forma física mais econômica.
Ele pode ter 50 centímetros de altura.
Pode ser alto pra raça dele, né? Não pra nós.
É, se for um planeta com gravidade alta, ele é um anão. É muito mais eficiente você manter um corpo pequenininho e com uma cabeça um pouco maior, mais proporcional, do que um corpo gigante e uma cabeça pequena.
Então... Disclaimers, pessoas.
Disclaimers, temos disclaimers, sim. Deixa eu só até abrir aqui, porque eu tava com tudo fechado aqui. Pronto, ó, disclaimers, sim, porque as últimas duas semanas, porque a gente não leu as compras da Amazon, do nosso querido e maravilhoso link da Amazon, né? É, que vocês podem ver aqui embaixo na live, lá no blog.
Eu comprei
blog.
Um mop, viu? Um refil do meu mop, pelo link de vocês.
Deixa eu ver aqui. Ih, rapaz, então deve estar com outro nome.
Mas eu acho que não foi essa semana, não. Foi duas semanas atrás.
Ah, então é porque eu filtrei as últimas duas semanas só. Então, é passado já. É, e aí, assim, o link está aqui na live, está lá no blog e em todas as postagens. É só clicar lá, navegar até o seu produto e comprar, que não faz diferença nenhuma pra você. E nesta semana maravilhosa, na verdade, nas últimas duas semanas, alguém comprou um booster de 12 cards de One Piece. Porra, tem um jogo de One Piece de cartas? Claro que tem, né? Eu não vou deixar.
Claro.
Barato. Claro que tem. É, alguém comprou... Caraca, a galera de bomba tá... Os nomes muito bons. Insane Explosion Extreme Pina Colada. Os nomes são ótimos. Laboratórios Profit. 200mg de cafeína, 500mg de tirosina, 1000mg de taurina, 1000mg de alanina e 2000mg de arginina.
Maluco, ninguém sabe o que são essas
coisas. Não sei, não sei. O cara que tá tomando não sabe também.
O cara que fabricou também não sabe.
Também não sabe. Sabor pina colada.
Eu só sei o que é cafeína.
Só isso. O resto, amigo, vai tudo pra dentro e o corpo que se vire pra registrar isso tudo aí. Absorver essa porra
toda. Do jeito que você descreveu, imagino que uma gota dessa faça a pessoa acordar, cara, beleza.
Ah, porra. Melhor do que aqueles... Lembra que tinha umas paradas que o camelô, pelo menos no Rio vendia muito isso. Era uns camelô que vendia guaraná pra você ficar acordado. Eram umas cápsulas que tu tomava assim. Pô, aquilo é açúcar puro com guaraná.
Super saudável.
Super saudável, é. Tipo assim, a tua glicose dava alta uma semana. Ó, alguém comprou um cesto articulado com tampa basculada com alça de 50 litros. É, cesto pra roupa suja. Alguém comprou Joyland, do Stephen King, um livro, muito bom. Alguém comprou 365 histórias em quadrinhos, da Disney. Porra, deve ser grande, 365 histórias em quadrinhos. Alguém comprou Odaban Spray. O que é Odaban Spray? Deve ser antitranspirante, mas tá escrito muito estranho. Beleza. Alguém comprou microfone de lapela Boya M1. Esse microfone é bom. O fonezinho é bom, tem um ganhozinho bom, dá pra controlar ali. Muito bom. Deve ser o pessoal que tá competindo com o God Mode e nessa hora deve estar muito à frente já, né? Alguém comprou uma caixa térmica de 34 litros da Mork, azul. Alguém comprou uma extensão com terra, com 5 tomadas de 3 metros. Alguém
tá fazendo fio terra.
De 10 metros. Alguém tá fazendo fio terra aí com 5 pessoas, que são 5 tomadas. Alguém comprou um mouse Fortrack Pro M7 RGB, porque se... Então é gamer, né? Você tem RGB, é gamer. Ou se é gamer, tem que ter RGB, não sei. Alguém comprou um guia retrátil Starflex tamanho M para cães. Ah, aquela guiazinha que tu aperta, o cachorro vai pra frente, tu aperta, o cachorro volta. Bom, isso aí. Alguém comprou uma memória de 16 GB HyperX de 2666 MHz para desktop DDR4. Isso aí, mais 16 aí pra dar uma aliviada na memória. Deixa eu ver aqui, página 2. Eita, caramba, tem mais coisa na página 2 aqui. Achei que só tivesse uma página aqui, mas quase nada na 2. Tem coisa pra caramba. Vamos lá. Alguém comprou Whey Protein Top Taste Chocolate Body Action 900 gramas. Caraca, tá muito grande esse nosso amigo aqui.
A gente tem um e-mail relativo a essa quantidade de whey.
Ah, deve ser o cara que comprou, será? Não sei. Favorece o ganho muscular. Alguém comprou sabão líquido para diluir. Aí, ó, aquele esquema que eu falei, que tu compra um negócio, agora tu dilui. Não, não é mais a quantidade de verdade. Ó, aqui é 500ml, faz 3 litros. Tá me enganando. Alguém comprou... Se
tacar puro na roupa, abre um buraco, né?
Isso, se você botar puro, fica fazendo a bolha, a roupa faz bolha de sabão enquanto você anda. Tô espirrando antes de começar a live e tô prendendo até agora. Exatamente. Alguém comprou Creme L'Oréal Paris Solar Expertise, é verdade, aqui ó, protetor solar. Caraca, FPS 30 aí ó, 30 FPS no Starfield ó, 30 FPS, Starfield.
Porra, mano.
Alguém comprou um headset gamer sem fio Logitech G435 Lightspeed, conexão Bluetooth, USB e... Droga!
Saúde!
PC, PS4, PS5, mobile, a porra toda. Vamos lá, alguém comprou um mouse de LED Bluetooth sem fio pra Mac, iMac, laptop, porra toda, Microsoft, Windows 8, 10, 7, XP, enfim, aquele mouse baixinho, colorido, que tem luzinha. Alguém comprou um gel de limpeza anti-idade. Caio, a gente vai começar a ter ouvinte comprando esse gel agora, vocês sabem disso, né?
Galera, é gel de limpeza pra pele, né? Não é pra passar no chão, pra o chão rejuvenescer. Né?
Não. Gel de limpeza, anti-idade L'Oréal Paris. Se tu quiser passar um gel de R$37 no chão, que tem 80 gramas, beleza. Mas eu acho que é melhor tu usar só na cara. Climatizador de ar ventilar dual tank de 9 litros. É, aqueles... Tipo um ventilador, só que ele tem filtro de ar. Cheio de sacanagem. Maneirinho isso aqui. Talvez eu precise de um, né? Eu tô assim... espirrando pra caramba. Alguém comprou um adaptador de tomada padrão europeu? Alguém vai viajar, hein? Aí, ó. Alguém vai viajar.
Ou alguém importou alguma coisa, né?
Alguém comprou, exatamente. É uma parada que não entra no Brasil. É verdade. Então é o contrário, porque é adaptador de europeu pra Brasil. UK. UK é aquela tomada triangular bizarra, com acho que uma faca no meio e duas da lateral, uma parada assim. É meio ruim. Tem Se eu não me engano, eu tinha um HD externo que era essa tomada. Eu também tive que comprar o adaptador. Mais bomba, alguém comprou um ótimo Nutrition Gourmet 100% chocolate, 900 gramas. Tomara que tenha uma boa explicação pra isso. Porque alguém comprou também Atlântica Nutrition X7 pré-workout, frutas vermelhas, multicolorido. Qual é a diferença de ser colorido? Essa parada bomba assim, não tem diferença nenhuma, né? Porque a embalagem, ela é tipo furta-cor, sabe? Tipo, aquelas figurinhas.
A gente fica achando que o pessoal fortinho fica ouvindo o Joe Rogan, não. Fica ouvindo o Godmore, mano.
Exatamente, foda-se o Joe Rogan. Ó, alguém comprou gel hidratante anti-oleosidade. Caraca, alguém tá com a pele muito lisa aí, então. Ou não tá, né? E agora tá recebendo, deve tá. Alguém comprou fone de ouvido Bluetooth QCYHT05 com cancelamento de ruído e headphone incluído. Alguém comprou, caraca, boneco de ação. Bonequinho, né? Bonequinho de ação, action figure. Do Mestre dos Magos e do Vingador. É uma caixa com os dois. É Hasbro. Maneiro. Maneiro, bem feitinho mesmo. Uma caixinha com combo com os dois, ainda vem com dois dadinhos. Alguém comprou mais os cards do One Piece, né? Que deve ser o mesmo cara que comprou lá em cima. Alguém comprou cabo MIDI universal. Com certeza o pessoal que tá com o podcast maior do que o nosso já. Mas isso aqui, cabo de mídia é pra teclado, normalmente. Sei lá. Aquele setup de edição de áudio e tal. Talvez não seja isso. Alguém comprou o Street Fighter 6 com a PlayStation 4. Beleza. Físico. Tá aqui. Alguém comprou Zelda Skyward Sword HD.
É pessoa vintage.
É. Alguém comprou Zelda Skyward Sword para Nintendo Switch. O remake lá, o HD, sei lá qual.
A gente não precisa falar Sword.
Sword. Sword.
A gente ignora aqui que aquele W existe, entendeu? Fala Sword.
Sword. Sword. Sword. E alguém comprou...
Durante muito tempo eu falei Sword.
É igual no naquele Schwarz, que era a força, né? Schwarz. Alguém comprou um instalador hidráulico 8-in-1 multiuso picano. Caraca, alguém é um profissional hidráulico aqui? Ou é algum... Caraca, já sei o que é isso aqui. Tu se lembra daquele maluco que tava tentando consertar a pia há uns 2 meses atrás?
Ainda não conseguiu. É difícil.
Ele comprou uma garrapeta, depois ele comprou uma parada de...
Ele deve ter gastado remendo. Mais dinheiro do que chamar encanador, né?
Ele comprou outra torneira, né, caralho? Comprou outra torneira. Agora ele comprou uma ferramenta de instalador hidráulico 8-in-1, multiuso, pia e cano. Ele tá tentando ainda consertar.
Pode ser o trabalho dele.
Pode ser, mano. Sei lá, né? A gente quer a pior história sempre.
Que é o caos.
Exatamente. E pra essa semana é isso. Olha que maravilha. Só tem uma coisa a mais pra falar, que a gente teve um ouvinte aí que recomendou a gente fazer o... Não sei qual o nome, mas Associados do Shopee. E gostaria de dizer que o cadastro está feito. Só não temos ainda o acesso. Quando tiver...
Tem que fazer também Associados da AliExpress, né? Que tem as pessoas que compram AliExpress, pode usar um link.
Desculpa, não é Shopee não, porra. AliExpress.
Então é AliExpress, isso. AliExpress, entendi.
É AliExpress mesmo. Mas é relativamente fácil. Da Amazon é mais chato. Foi até mais simples.
Uhum.
Aí eu só não sei como é que funciona. A Amazon mandou um e-mail também perguntando se a gente queria ser influencer parceiro. Eu falei, tamo aí, né? Já é aquele negócio.
Não dá pra gente não influenciar ninguém, né?
Tipo daqui, sabe a primeira missão do...
Sim, querido, se você influenciar o meu bolso primeiro, eu influencio quem você
Mas quer. A ideia era essa, entendeu? A ideia era essa. Lembra qual era o nome da primeira missão do Cyberpunk? Que era, o nome da missão era Fudido por Um, Fudido por Mil?
Pois é.
Então, irmão, se a gente já tá sendo comido pela Amazon nesse negócio aqui, que se foda, vamos ser parceiro também. Aí quando eu cheguei lá, você tinha que ter pelo menos 10 mil ouvintes, 10 mil alguma coisa. Lá eu falei, não vai rolar. Isso não é tão influencer assim ainda.
Chamou pra humilhar, né? É basicamente isso. Chamaram pra humilhar.
É igual a BGS. A BGS agora, passe de imprensa também é acima de 10 mil.
Ó, que delícia.
Que delícia. A BGS finalmente diz assim, por que a gente fica chamando esses perrapados?
Né? Porque eu lembro...
Por que enchendo essa cabine de imprensa e comendo nossa comida?
Exatamente.
Aí chega lá, não tem ninguém, né? Tem 3 malucos.
Esse filho da puta que vai bebendo a nossa água com menta. Lembra que tinha água com menta dentro da cabine de imprensa?
Vai esnobando a galerinha aqui, né? Pra tu ver, vai chegar e ficar vazia aquela merda.
Mas tipo, cara, era muito bizarro, porque a gente entrava e tinha uma galera que a gente via que claramente era profissional da parada, com câmera foda, com microfone, não sei o que lá. E aí, 4 manés lá, tipo, olhando pros lados. A gente tentava gravar.
Um celular na mão.
Aí a gente tentava gravar a parada, as pessoas passavam na nossa frente, ignoravam, foda-se. Era um inferno. Enfim. E é isso, vocês querem ler e-mail? Vocês querem deixar pro final?
Deixa eu ler pro final, tem 3 e-mails em pro final.
Tem 3 e-mails?
Bom, que assunto vamos começar logo? Aquele? tipo 180 horas de Starfield e o Rafael está pau começando. Sucado,
eu também estou indo no caminho.
Pois é, terminei esta bagaça. Quer dizer, como eu falei, terminei sem terminar, porque o que eu gosto do jogo da Bethesda é que ele não te coloca pressão. Pô, tá lá, querido, o final tá lá. Você quer ir? Vai. Depois você fizer tudo que você tem que fazer, se enjoar, não tem uma porra nenhuma, vai lá, faz e... Sim, tem coisas surpresinhas relativas à história, tem coisas curiosas que eu não vou entrar em detalhes, porque senão vai dar spoiler. Mas quem tá curioso, cata no YouTube, que vocês vão ver que tem umas coisas bem legais que acontecem quando você começa... entre aspas, que seria um New Game Plus. Não tem esse nome, mas é basicamente isso, né? E é muito legal, assim. Só que eu ainda tô curtindo o game velho antes de dobrar o cabo da Boa Esperança, por assim dizer, né? Então, com isso, eu quero saber da experiência do Rafael agora.
Assim. Cara, de péssimo a perfeito. Que, cara, o que esse jogo faz mal, ele erra, mas assim, muito feio. Agora, o que ele faz bem, ele faz melhor do que qualquer um, cara.
Sabe o que esse jogo, sabe o que os jogos da Bethesda, desse estilo Elder Scrolls, Fallout, agora esse, me lembram? Mal comparado porcamente, eu nunca fui, mas eu sei que o Chuvisco foi, muitos amigos meus foram, então eles falam que sempre que você vai pra Disney, a Disney faz de tudo possível pra você nunca ver os bastidores do parque. Pra tudo ser fantasia, pra tudo ser, tudo tá imerso. Naquilo, tudo ser mágico. Mas aí, quando tu vai na Universal ou em algum outro parque, Universal nem tanto, que a Universal ainda é alto orçamento. Mas quando tu vai a algum outro parque que não se preocupa tanto com isso, tu começa a ver uns andaimes ali, tu começa a ver o mascote sem máscara fumando num canto, entendeu? É. Começa a ver as cortes. E o jogo da Bethesda é isso, só que é um jogo tão complexo, tão cheio de coisa pra tu fazer, que tu não se importa em ver os andaimes ali no fundo, assim, entendeu? Eventualmente você vai ver os andaimes.
Cara, a impressão que deu é que eles começaram assim: pega Fallout, bota no espaço. Agora mistura com o Melee Noir e Flight Simulator. Aí pronto. É verdade.
Mas é tão bom assim a parte de nave pra tu falar que é um Flight Simulator ou é exagero de sacanagem?
Não, é porque é o seguinte, como ele gera as coisas meio aleatórias, é igual ao Flight Simulator. Tem uns lugares que são feitos sob medida. Mas é tanto conteúdo que tem coisas que tem que ser geradas aleatórias, sacou?
Sim.
E o Flight Simulator é a mesma coisa. Ele pode ter o planeta inteiro, mas ninguém modelou o planeta inteiro, né? Tem certas áreas que vão ter lá as florestas genéricas, sacou? Sim. Vão ter os desertos genéricos.
Existem muitos planetas.
É o mesmo esquema.
Existem muitos planetas que são mais ou menos vazios, mas eles sempre têm um Science Outpost, ou então Civilian Outpost.
Ele gera, né? Ele gera
várias
paradas assim, em volta. Ele gera. Você desce num planeta, ele gera uma área em volta da nave, entendeu? E é isso. E uma área absurdamente gigante. Você pode passar horas, sacou?
Com várias estruturas pra você investigar. Você
pode descer no planeta.
Vai ter alguma coisinha.
É, tu pode descer no planeta 10 vezes em lugares diferentes e eles vão gerar um lugar diferente, entendeu? Mas ele vai gerar na hora que você quer. Se não é um negócio que já tava pré-programado, ele vai gerar aquela área pra você, sacou? E gravar aquela porra toda. Se tu jogar 100 mil batatas, empilhar numa pirâmide, colocar lá, quando você voltar daqui a 100 horas, tem 100 mil batatas naquela porra daquele planeta, naquela cratera que você colocou.
Eu tô no começo do jogo ainda, porque eu falei da última vez, né? Eu peguei aquela placa emprestada com um amigo, joguei o final de semana todo pra aproveitar, depois devolvi, e aí depois tô jogando no Claudinho um pouco menos, parei pra jogar Cyberpunk e depois contar uma história sobre isso. Mas assim, eu joguei muito pouco. E aí eu percebi que toda missão mais importante, eu meio que voltava pra aquele hub inicial lá, que eu não vou dizer o que que é, pra não dar spoiler, onde você pega a primeira missão principal, com aquela mulher que fica te seguindo.
Ah,
e aí
sim.
Eu pensei assim, cara, se eu vou ter que voltar pra cá toda hora, eu vou encher essa sala de merda. Aí tudo que eu não queria, eu jogava lá. Porque assim, isso vai ser útil no futuro. Depois,
olha, aquele lugar tem um baú sem fundo. Você pode botar tudo que você quiser lá dentro, que ele não tem limite de peso.
Não, eu joguei no chão.
Não é sem fundo, não. É bem fundo, mas tem fundo.
Eu joguei no chão.
Não, mas não, tem um baú no lote que não tem limite de peso. Então, as pessoas costumam guardar. Se quiser guardar tudo.
É porque pra mim, é o que acontece. Minha nave, ela tem um baú, que é um baú tipo de baú mágico, sacou? O que eu jogo nesse baú, ele aparece no LOD. Entendeu? Só que ele tem limitação, acho que do LOD.
A nave tem um cargo hold que é bem grande, né?
Não, mas no caso da minha nave tem essa caixa.
Ah, entendi.
Específica. Eu achei uma nave que tem essa caixa específica. Se você botar uma coisa no LOD, ela aparece magicamente na nave.
Pô, maneiro. Eu não me lembro de... Qual é a nave?
Qual a nave?
Escolhe se falar nave? Não sei.
Não, é uma side quest aleatória. É porque assim, você achou o lar da Mantis?
Sim.
Então, é a nave da Mantis, pô.
Ah, tá. Essa nave é boa também, que ela já vem com escudo na área de carga pra tu passar
com o cabelo. Essa nave é maneira porque as pessoas... essa nave é maneira porque as pessoas te confundem com a Mantis.
É verdade.
A nave dela, sacou?
Eles acham que é o Mantis atirando em você.
A Mantis é tipo um super-herói da galáxia.
É tipo o Batman do Star Fury.
Aí tem a hora que... Pô, teve uma hora que eu peguei essa porra dessa nave e fui pra um sistema, né? Aí apareceu... Aí os bandidos estão atacando uma nave, os bandidos... Ih, caraca, foge, maluco! É a Mantis aí... O cara se teleportou, foi embora. Aí o cara da nave, caraca, isso aí, eu sabia que ele existia, agora. Aí tu fica, aí tu vê se tu assume a identidade ou não, agora. Mas os caras lá de uma facção, eles começam a te reconhecer como um pé no saco, sacou? Então, se eles tiverem vantagem, eles te atacam. Se eles tiverem desvantagem, eles fogem, sacou?
Uhum.
Mas eles te reconhecem. Fala, caraca, eu vou pegar essa Mantis aí, cacete. Ganhar essa fama. E tu, cacete, corre, 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 que tem 10 naves.
E o maneiro também de ficar pulando de sistema em sistema é que às vezes sempre tem uma surpresa. Assim.
É,
pois é. Às vezes você encontra uma nave perdida, alguma coisa. Cara, uma coisa é melhor do que a outra. Assim.
É, tem historinha. Às vezes tem uma nave largada com uma historinha lá dentro. Tem muita historinha, assim, em datapad, né? Em bloquinho e tal, né? Uhum. Às vezes se você não lê, pô, tu perde uma porrada de coisa maneira.
É, como eu tava muito viciado jogando, eu me lembro de ter falado que eu jogava direto Assassin's Creed Odyssey, eu falei assim, eu não resisto a um ponto de exclamação. O Starfield não tem um ponto de exclamação em cima das pessoas pra te dar quest.
É, pois
então
é.
Eu saía conversando com todo mundo
pra ver
o que acontecia. Mas, cara, era muita quest
assim, e outra coisa, você tá andando numa cidade, vou entrar numa cidade, tem duas pessoas conversando num canto, se você ouviu elas dizer alguma coisa interessante, automaticamente já vai no teu log lá e marca. Tipo, ó, você ouviu falar disso, se quiser, vai lá checar.
Uhum.
Ah, não sei quem, tava brigando por causa da porcaria da segurança da cidade. Aí tu, tipo, tu pode passar direto, ou se você ouvir o mínimo do mínimo pra entender o contexto, vai lá nas atividades, aparece, ó. Você tem uma missão aqui. Uhum. Você pode falar com esse personagem ou com o outro que tava brigando e ver qual é o lado deles, o que que tá acontecendo, sacou? Do nada, assim, o negócio é porque agora tem, tipo, quests e tem atividades, né, cara? Tipo, você pode andar na rua, ouvir falar que, tipo, ah, não sei quem tá recrutando pessoas, aí pronto, já entra lá, atividade, não sei quem tá recrutando pessoas. Você clicar ali, você vai tentar ver o que tá acontecendo, sacou? E tudo tem alguma coisa pra fazer, cara. Tudo. Assim, todas as cidades tem 1 bilhão de coisas. Tipo, e aquele esquema, né, que desde o Fallout 4, que eu ainda acho muito impressionante, cara. Tudo é fala gravada, assim, dublado, né?
Uhum,
ele não tem nenhum diálogo em texto.
Você nem sente falta do teu personagem não falar nada que nem Fallout 4.
Então, cara, mas assim, todo mundo, porque assim, no Fallout 4, assim, já era impressionante, sacou? Agora, com o tamanho do Starfield, ainda assim, ter tudo gravado, caraca, é muita coisa, cara. É muito diálogo, cara. É todo mundo na rua falando o tempo todo, sacou? Muito doido, cara. Mas assim, tem uma parada nesse jogo que eu odiei demais, cara, que eu tava desanimando. Aí quando eu parei de fazer isso, eu fiz as pazes com o jogo. Eu tentei fazer uma missão furtivo, sacou?
Ah, ele tem um problema grave.
A mecânica dele de furtividade é péssima. Mas assim, então, é injogável de ruim. É muito
sabe
ruim.
Sabe qual é o problema? Eles falam, eu já vi o pessoal dando dica: tira a sua roupa espacial. Pra ficar,
cara,
mais
eu tinha uma roupa que eu ficava invisível. E ainda assim.
Pois é. Mas se tu manter o capacete, que é o capacete que te dá o poder, beleza. Mas tira a roupa espacial, senão vai dar merda. E se você estiver carregando alguém, essa pessoa for um desastrado do caralho, também foda-se.
Vai ser ninguém.
Então, não adianta. Tem que ir sozinho
e sem roupa espacial.
Eu usei uma personagem que ela é furtiva e fica invisível. E ela só faz merda. Sempre. Você nunca consegue passar direto com ela.
Ainda assim, se tu fizer isso tudo, realmente ainda tem problema. Porque eu me lembro, eu teve uma missão. Em que o stealth era essencial. Eu tava tentando fazer aquela missão toda sem ser pego. Eu tava com uma roupa que me dava 25% a mais de não ser detectado. E eu ainda tava com esta merda desse capacete que me deixava camuflado quando me movia. E tirei a roupa espacial e tava sozinho. E ainda assim, os caras, puta, de vez em quando,
maluco. Não, e não é só pra te ver, não. É que, tipo assim, ele, magicamente, todo mundo do cenário te vê, sacou? Então, assim, se um guarda te ver... Ele não tem que atirar ou fazer barulho ou chamar alguém. Automaticamente, 1 bilhão de pontos vermelhos na nave aparecem. Fudeu, acabou. Acabou o jogo.
Eles são alertados, mas se não tiver na na linha de visão e tu conseguisse esconder, a parada até volta ao normal. Mas ainda assim.
É muito bizarro. É assim, é chato pra caralho o stealth. Nem, assim, eu recomendaria nem tentar, cara. É muito trabalhoso.
Ainda mais que você deve estar jogando em modo mais difícil, porque eu liguei
o modo mais difícil que tem lá.
Eu fui só passear no jogo mesmo.
É porque conheceu o jogo. Tava matando os caras igual formiga. Eu falei, ah, cara, vai logo pro Very Hard lá.
Ele é bem fácil se deixar no normal.
No Very Hard ele é facílimo, cara. Depois tu consegue certas habilidades, então fica ridículo.
Então, e eu só descobri que essa porra desse jogo tinha cover, tipo, horas depois.
É, não, até hoje eu não usei o cover.
Eu usava o cover no começo.
É, porque assim, o cover é meio merda, assim. Porque o que acontece? Tu chega perto de uma superfície qualquer, alguma proteção, alguma coisa, atrás de uma parada. A única coisa que ele fez, ele abaixa a arma. Aí você
mirar.
É, ele se esconde, você mira, ele sai pra fora com a mira já na sua frente, você atira e volta, né?
É, resumo é isso. Se você abaixar atrás de uma parada e você apertar o botão de mira, ele dá uma olhadinha por cima. É só isso. Ou lateral. É isso.
Mas,
tu vai usar isso muito pouco, cara.
Mas exatamente, eu no começo eu saía correndo e atirando pra todo lado que nem louco e tal, e porra me levava tiro pra cacete, agora com o cover um pouquinho mais fácil, mas em nenhum momento ele falou como é que essa porra funciona, tipo assim, eu percebi que aconteceu uma vez porque eu tentei fazer a mira de um cara que tava do lado, ele acabou mirando pra frente, eu falei assim, então esta porra é cover, mas...
O segredo é assim, cheio de medpack e saiu correndo pelo campo de batalha, foda-se.
Ah, maluco, escopeta e de tiro na cara, tirar disquete.
Porra, eu peguei o disruptor Varum, lá dos caras lá, que puta que pariu, dá um dano considerável.
Não, cara, tem uma parada que eu achei muito maneira, o design de arma é muito maneiro, cara. Tem uma escopeta que eu adoro usar, que ela parece, sei lá, ela parece um toca-fita dos anos 270, sei lá. E aí o cara vai trocar a munição, ele levanta assim, parece que tá abrindo um toca-fita, sacou? Ele tira, tipo, dois disquetes de dentro, enfia dois disquetes de volta e
recarrega. Quando a arma é com bala, você nota o detalhe que a arma é caseless, tipo, não tem o case da bala que sai voando, porque no espaço é só uma merda. Se tivesse vários cases de
Imagina.
Então todas as balas são caseless que eles botam lá. Assim. É, isso é maneiro pra caralho, assim. As coisas que me irritaram não foram tanto em combate, porque como eu disse, eu coloquei no fácil, quando tava cagando, eu queria me focar na história.
Não, mas o combate é maneiro. O foda é isso. O combate é maneiraço.
O combate quando funciona, quando não tem essas coisas de... Porque antigamente você tinha a opção de, eu tô jogando Fallout, não quero jogar esse combate em tempo real, bota aqui o meu VATS lá, né? Não, e esse não tem isso. Não. Então, esse é o melhor jogo da Bethesda que o FPS funciona em tempo real, sim. Bom,
sabe quem é que
é isso? O que vai ter na arma, pra galera entender um pouco, é o seguinte, tem um lance de precisão da arma. Essa que é a parte de RPG, né? Porque você vai mirar, mas quanto maior a precisão da arma, mais a tua mira vai bater realmente onde você mirou, sacou? Senão ela vai dançar um pouco pro lado, um pouco pro outro, né? E
tu vai investir no RPG, saco? Eu já tô o rei dos rifles, que eu já botei rifle no máximo.
Vocês sabem quem é que deu um tapinha nesse final de... Nesse final, né? Nessa parte de tiro, né? Tipo, quem é que... Tipo, fez
a... Foi a Id.
Foi o pessoal do Doom. Funcionou. Tem umas
armas ali que o filho é muito legal, cara. É muito diferente, sabe?
As coisinhas que me irritaram estão mais em lance de menu mesmo. O mapa estelar, tipo, nem todas as estrelas vão ter o nomezinho dela, mesmo que você passe por cima, então...
Se eu entrar no sistema,
se eu entrar no sistema que eu achei uma parada interessante, depois eu sair dele, eu quero voltar lá pra ver o que aconteceu e tudo mais, fudeu. Se eu não for na internet, cara, primeiro, catar o nome, onde eu estava, pra depois ir ficar naquela estrela assim, caralho, maluco.
Cara, e as missões que às vezes bugam e não te mostram onde é que é o planeta.
Sim, tem uma.
Cara, aconteceu isso comigo
uma vez. Eu não vou dar os detalhes, senão vai ser spoiler. Então, tem um lugar que você chega e você encontra uma nave e você faz uma missão relativa a essa nave.
Beleza.
Fiz tudo, aí a nave, né, beleza, foi. Aí agora eu tô querendo assim, porra, eu quero achar essa nave de novo pra ver o que aconteceu, conversar com as pessoas lá dentro do bairro, porque eu sei que tem, eu já vi na internet que as pessoas podem voltar pra lá. E tá lá dizendo na minha listinha assim, localização da nave e tal. Aí eu chego lá,
nada. Eu sei.
Aí eu saio procurando em tudo quanto é sistema e até agora nada. Assim, caralho, seu jogo, filha da puta, você.
Às vezes eles já estão num lugar parado lá, mas a missão não te aponta. Você bota pra apontar no mapa e não acontece nada.
Ou então aponta
aponta e não tem nada quando você chega, né? Você
é, não, apontar e não tem nada eu nunca vi, não. Mas assim, várias missões de tipo, ah, vai pro planeta, sei lá, não sei lá o quê, 4, e aí você vai achar um negócio lá. Beleza. Aí você aperta, tem um botão que você aperta, né? Mostra no mapa. Não mostra. Aí eu tenho que ir lá no mapa olhar aquelas centenas de galáxias lá.
Exatamente.
Olhar uma por uma e ver, tipo, qual que é o que tem o nome do planeta. Porque geralmente, assim, os planetas, a maioria tem o nome da galáxia, só que com um número, né?
Uhum.
Então, sei lá, bota lá, sei lá, tem aquela...
Da galáxia não, do sistema, da estrela.
Do sistema, né? Isso, do sistema. Então, sei lá, sistema Sagan. Aí eu tenho, sei lá, planeta Sagan 1, 2, 3, 4, 5, sabe? Tipo, aí é mais fácil de achar. É,
alguns sistemas são aqueles, são sistemas que realmente já existem e são devidamente nomeados.
Uhum. Tem umas paradas.
Eles só simplificaram, porque Alpha Centauri tem Alpha Centauri A, B, Próxima Centauri. Tipo,
eles já fizeram a parada mais realista, tudo que precisavam.
Pois é.
E tem umas paradas no começo, não sei se pra frente acontece muito isso, e tipo assim, sua próxima missão é nesse sistema. Aí tu vai lá no mapa e clica nesse sistema. Aí é pra assim, você não pode viajar lá porque tem dois jumps antes do local que você tem que conhecer. Mas porra!
É.
Aí você tem que faz de um lugar, faz um jump pro lugar, depois um jump pro
outro. E não é só isso, você também pode dar upgrade na sua nave, no seu gravity drive lá e aumentar a distância que você
tá fazendo. Eu não tenho isso ainda, não. Eu joguei pouco.
Tem lugar que você não pode atingir a partir de um certo ponto. Porque
tem lugares mais final do jogo que ele realmente é necessário você ter um gravity drive de no mínimo uma certa distância. Muita aí. Foi mal.
Mas assim, o lance de você ter a interação entre a galera, os diálogos e tal, cara, isso é muito maneiro, cara. A parte que a Bethesda faz direito, sabe? Tá muito legal, cara. Não tem uma porra de um personagem com quem tu fala, não tem um dom de loja que não tem uma história pra contar e que não tem alguma missão relacionada, sacou?
Que foi?
É muito doido, cara.
Não. Cara, eu fui uma vez a mulher, tipo assim, ah, eu tô com uma ideia de um drink novo. Eu falei, tá, e daí? Não, que tá faltando um ingrediente. Falei assim, ah, tá, e daí? Não, é que eu importei o ingrediente e ele não chegou. Mas, cara, que problema mundano, né? Aí ela falou assim, ah, você pode ver pra mim? Aí eu falei, tá bom, vou lá ver. Aí eu fui lá.
Essa coisa mais comum nesse jogo.
Cheguei no cara lá e falei assim, olha, tem uma parada aí que eu queria liberar. Aí ele, ah, qual é o nome? Ah, Lome Tal. Ah, mas não pode porque tá faltando isso. Assim, pô, cara, tu quer mesmo ter um problema comigo? Olha a minha arma que eu tô segurando. Aí ele, ah, tá bom, beleza, pode levar. Aí você vai, pega a arma, leva a arma, pega a paradinha, leva pra mulher. A mulher faz o drink, te dá um drink. E ela te dá uma missão assim, ah, toda vez que você precisar, pode vir aqui que eu te dou, sei lá, uma parada pra recuperar a vida. Eu falei, ah, valeu, é isso.
Pô, eu acho maneiro que assim, tu escolhe, sei lá, você chega numa área, você gostou daquela área, você fala assim, porra, eu quero ficar mais tempo aqui. Cara, tu vai dando atenção pras pessoas, tu vai ficar dias jogando aquela área.
Sim, e passa
todo mundo, mais missões, né? A história daquela área vai ampliando, né? Sacou? E tu vai achando coisas novas e personagens novos. É mó legal, cara.
Porra. Só em New Atlantis, pode você chegar... Do que
Fallout tendia, por exemplo.
Tipo, quando você para pra prestar atenção, você percebe que eles têm realmente um plano de jogo. Eles vão te levar pra lugares específicos. Tipo, logo no início do jogo, você não vai demorar muito pra chegar em New Atlantis, que é o maior hub, a maior cidade do jogo. E lá, só o caminho que tu faz seguindo o teu pontinho, você vai ver que tem... Já vai ter várias coisas acontecendo. Cara, tu querer virar policial na cidade, assim que tu chegar, tu vira. Se tu quiser entrar pro exército, da UC, tu entra.
Cara, eu cheguei na cidade, eu lembro que quando eu cheguei na cidade, assim, tava uma discussão da representante da cidade com um cara e um... Acho que tinha um moleque, se não me engano. Cara, tava tendo um papo, assim, super longo, sabe? Eu falei, cara, deixa eu só ouvir isso aqui pra ver que diálogo. Cara, é tipo... Os caras ficam 5 minutos conversando com áudio, assim, rolando, e tu fica lá ouvindo. Se tu quiser ficar ouvindo até o final e depois interagir com o personagem pra ver se tem alguma coisa pra você fazer, tu vai achar coisa pra fazer. É muito doido, cara.
Uhum.
Tipo, porra, teve uma hora que eu fui descer na cidade e tinha um diplomata que tava reclamando com os guardas que, porra, ele não tava deixando o cara entrar. Porra, eu resolvi interagir. Porra, eu tive que ir lá na embaixada, né?
Ah, tá.
Pra resolver o problema do cara. Cara, é coisa, se você não quiser, você passa direto como qualquer pessoa na rua na vida real, sacou? Mas se você quiser interagir, você vai ter coisa a fazer. É muito doido, cara. Assim,
a quantidade disso
no jogo é muito grande, cara. Eu não tava esperando isso.
Eu, quando cheguei no Atlantis, eu meio que conversei com as pessoas, mas eu não tava me fiando em... Eu não vou entrar nessa missão de vanguarda agora, porque eu não tô afim de virar vanguarda. Eu não vou entrar nessa missão aqui, porque eu não tô afim. Deixa eu seguir pra onde eu tenho que ir. Aí eu fiz as paradas aqui. Aí depois de eu ter jogado muito, assim, deixa eu voltar lá e ver
que eu vou ficar atrás. Eu vou ver que tem
missões escalafobéticas, caras com quests intermináveis, assim, caralho.
Tem hora que a hora que tu desvia do teu caminho, tu vai embora, assim. Tu pega uma saga gigante sem fim, sacou?
Tem missão de facção que aparece quando você é preso, ou também tem outro modo de você você chegar naquela missão, mas o interessante é isso. Se não for preso, você acaba ganhando uma possível missão de facção também, né? Cara, é muito maneiro essas coisas no jogo.
Puta que pariu. Não, cara, e o jogo tem muita... Tem uma parada que já tinha isso nos jogos da Bethesda, já tem umas paradas de escolha moral bem maneiras também no jogo. Você alterar o destino das pessoas é muito maneiro, cara. Muito legal, assim. Eles têm umas surpresas de ficção científica bem maneiras, assim.
Sim, cara, a impressão que dá é que esse jogo ele é quase um parque de diversões temáticos de ficção científica. Você vai ter missões que lembram muito Starship Troopers, Alien, você vai ter lugares que são totalmente Cyberpunk 2077, você vai ter coisas mais Star Trek, você vai ter coisas meio Star Wars, ou seja, o que tu quiser, vai ter muita coisa de expansion, de expansion porque bebe muito naquela água também. Cara, tanta coisa, o que você quiser de ficção científica, você vai encontrar alguma coisa naquele jogo pra te divertir, entendeu? Não tem erro, assim. Isso é que me impressionou. Então é por isso que eu perdi 70 horas da minha vida.
Não, o surreal também é o lance da persistência das coisas no jogo, cara. Porque assim, aquele negócio que você falou, no começo eu não sabia como gerenciar inventário, eu não sabia que tinha um painelzinho na nave pra você usar a carga, né?
Uhum.
Cara, minha nave parecia um episódio de Horder. Tava tipo tudo, cara, assim, pilhas de tipo pedras com bicho de pelúcia em cima, duas caixas de board game, sacou?
Ainda mais que o kit de ship repair pesa 10 libras, sei lá, não quer ficar carregando aquela merda também.
Não, aí eu jogava tudo no chão, cara. Eu tinha comida, papel higiênico, tipo, uns meteoritos.
O SS um favela.
Cara, um inferno, sacou? Quando eu finalmente fiz um upgrade, que é o único jeito que você, tipo, arruma isso, né? Se você fizer um upgrade na nave, ele, tipo, reseta toda a posição de tudo na nave e joga tudo na carga, né? Aí eu entrei e falei, ué, perdi meus itens. Aí não, aí eu aprendi que tinha o cargo hold lá pra você botar os itens.
Uhum.
Mas tirando isso, cara, todo o resto do jogo, cara, você mexeu uma parada de lugar, ela vai gravar que você mexeu aquela parada de lugar pra sempre, sacou? E o jogo, você pode fazer isso 1 trilhão de vezes no cenário. Ele não cai pra baixo de 30 frames. Ele fica travado. Ele não roda acima de 30, mas ele fica em 30, sacou?
Ele deve estar rodando um pouco a mais, né? E os caras travaram em 30 pra não cair.
É muito raro. Cair abaixo de 30, tu vê que assim, são exceções muito aleatórias.
Tem que estar acontecendo uma explosão num lugar muito complexo, muita merda acontecendo.
Assim, tem que ser uma coisa muito aleatória, porque normalmente, mesmo em condições assim, caóticas, sacou? Teve situações ali de, porra, dar confusão no meio de cidade, que tipo, cara, frame rate não caiu não, ó, tava tranquilo, explosão pra tudo quanto é lado, fazendo um monte de merda, e tipo, frame rate tava firme, sacou?
O que mais que eu fiz assim? Olha, esse é o primeiro jogo da Bethesda em muito tempo, que eu acho que a história principal é bem interessante, não é? Não é pra tu ignorar não, entendeu? Tipo, não precisa ter pressa, faz quando você quiser, mas eu acho maneiro. Assim,
se tu me perguntar qual é a história de Skyrim, de Fallout, tipo, eu não sei qual é, eu não lembro. A história de verdade, eu posso lembrar dos personagens, de situações, mas da história de Fallout. Eu lembro Fallout
3 sair atrás do teu pai, é isso? E Fallout 4 sair atrás do seu filho, é isso? Skyrim é interessante, você vira lá o Dragonborn, mas parece que ninguém dá importância. Ninguém liga, então, foda-se.
Nem você liga, né, cara? Você volta pro jogo e finge que não aconteceu, continua
jogando. Tem um poder maneiro em Skyrim que eu acho importante pegar pra facilitar a tua vida com o dragão, que é aquele poder que manda o dragão descer, né? O dragão tá voando, tu berra assim, desce, filha da puta! Ele não consegue mais voar, tu fica recuando a porrada dele.
Assim, uma parada que eu acho bizarra nesse jogo, gente, tu vê que, cara, tem toda aquela de que alguém pensou nisso e não botou, não tem veículo, cara, assim, mas tu vê que pra botar, tipo, só custa uma expansãozinha pra eles botarem, porque, cara, não é possível que não dá pra botar veículo nesse jogo.
Um dia, né, dá, sei lá, uma motoquinha voadora.
Dá uma motoquinha assim, pra tu, lunar, pra tudo.
O meu personagem já tá no nível de jetpack máximo, então quando eu chego numa lua que a gravidade é um pouco mais baixa, eu atravesso o cenário inteiro sem pisar no chão, né?
Tu pega aquele
assim demora,
remédio, tu pega aquele remédio, aquele boost, entendeu? Enfia aquela merda no rabo, tu sai igual ligeirinho, mano. É o jeito de se locomover no jogo.
Uhum.
Aliás, boost pack pra mim é obrigatório nesse jogo, cara. Pra se movimentar, porra.
E não carregar muito peso, né? Porque toda hora eu esqueci e aí eu tô andando e liga.
Ah, não, tem isso. Nesse jogo você não pode carregar peso nenhum, cara. Porque o personagem ele não respira.
Você sai pegando coisa no chão e daqui a pouquinho.
Coisas importantes. Eu aumentei meu negócio de carregar peso o máximo que eu pude também.
Se eu tivesse
que pegar alguma peça de armadura que me dava mais pra carregar, eu pegava.
É uma coisa que falta nesse jogo. a comparação na hora.
Não, tipo, sabe assim, pra que serve, não pega. É, só mas, é muito raro.
Uma coisa que acho que falta nesse jogo é, tipo assim, eu quero olhar pra parada, apertar um botão e comparar com o que eu tenho. Porque às vezes eu tenho que pegar pra comparar.
Eu também quero olhar pra uma parada e consumir a parada.
Tu vai andando pro cenário, tu quer voltar igual o Papai Noel, aquele saco cheio de
outra coisa que eu acho que outro jogo da Bethesda tem, mas esse não tem, é o fato, tipo, se eu achei uma comidinha que vai me dar apenas mais 5 de health, de vida, por que caralho eu tenho que pegar essa merda, botar no meu inventário, abrir meu inventário pra ir consumir a comida? Eu posso pegar e comer logo, foda-se.
Não, cara, não tem isso, esse botão. Isso aí vale com tudo, porque assim, você tem lá o... Você pode usar o digital, o direcional digital pra você botar... São quantos? São 12, eu acho. São 12 atalhos pra tudo. Isso é pra tudo. É equipamento ou
é, porque o guloso aqui bota só em arma, não adianta. Arma e medpack.
É, eu boto medpack ali, mas assim, se você quiser pôr atalho pra poderes e habilidades, ou seja, o que for, qualquer coisa do inventário, qualquer arma, qualquer coisa do jogo, você tem esses 12 slots e acabou, sabe? Ele não tem um atalho bom, tipo, não tem um círculo de armas, por exemplo, igual um Doom, sabe? Tipo, não tem. Ele é bem burocrático mesmo.
O jogo ele é muito bom em muitas coisas, ele realmente peca nessas partes mais de inventário, de gerenciamento, de agilizar essas coisas, que ele não ajuda muito.
Eu falei, ele tem defeito pra caralho, mas porque os caras foram muito ambiciosos, sacou? Eles foram ambiciosos demais, cara. Tu pega um planeta, tu fala assim, ah, eu quero pousar neste ponto desse planeta. O que ele vai calcular daquele ponto, ele vai ver aquele ponto em posição a todas as coisas em volta. Então, por exemplo, se você estiver na lua de um planeta, o planeta estiver na frente do sol, você não vai ver o sol, o planeta vai aparecer na sua frente e o sol não vai aparecer. Então, assim, a parada vai se movimentar certinho, sacou? Ele tem toda... As galáxias todas estão se movimentando o tempo todo, sabe? Então, assim, os sistemas, né? Se movimentando o tempo todo. Então, assim, a parada, tipo, tem várias coisinhas, assim, muito realistas, sabe? Pô, os elementos, tem a tabela periódica e mais uma porrada de coisas que a gente ainda não descobriu, né? Então, assim, os caras tentaram fazer... Ele tem um feeling de jogo bem mais realista, sabe? Você chega...
Eu adorei a estética NASA Punk, cara. Adorei
essa. É o que eu falei, cara. As paradas que parecem futurista retrô, eu me amarrei, cara. Tem arma que eu só uso porque parece que eu tô enfiando um disquete na arma. Eu acho maneiríssimo, cara. É muito bem feito, cara.
O maneiro é que, como é um jogo de... Tipo, ele se passa no século 24. Basicamente, o século se passa Star Trek. Mas ele não é um jogo onde a humanidade fez contato com 500 raças alienígenas. Só existe alienígena animal e planta, né? Vida animal e vegetal alienígena. Mas não tem raça inciente.
Não vai achar...
Então, manter essa estética humana é importante pra dar uma familiarizada. Porque quando acontece alguma coisa realmente estranha, é realmente estranho.
Porque assim, ele tem esse...
Isso aqui é maneiro.
Ele mantém aquele feeling de Fallout, de que assim, você saiu do Vault e você tem que colonizar um mundo que tá fudido. Uhum. Só que aqui você saiu da Terra e tem que colonizar o espaço. É. Só que é basicamente, mas o feeling é muito Fallout, cara.
Vou dar uma tristeza quando tu volta na Terra pra visitar, maluco.
A Terra já era, né, cara?
É um deserto, gigante.
Não consegue nem pisar lá porque a radiação solar te mata, maluco.
Tem alguns pontos turísticos lá que tem, tipo, um ou outro prédio em pé ainda, que
eu
é monumento.
Vi,
que você vai lá e pega uns globinhos de... Você fica colecionando globo de viagem, assim, ponto turístico, Eu também já visitei onde pousou Apolo, né? Tá lá tudo bonitinho assim também.
Tem a pessoa fala que se procurar em Marte, tu pode achar aquela sonda que a NASA perdeu, né? Aquele robô.
A NASA perdeu um
robô em Marte, né? Tipo, há um tempo atrás. E aí, tipo, se você for em Marte, dependendo do lugar onde você for, você vai achar o robô lá.
Em Sidônia tem um monumento fazendo homenagem àquela cara que fica... face de Marte, assim, tipo, vai ter um monumento lá de Sidônia. Maneiro pra caralho.
Marte é bem aquele clima Vingador do Futuro.
Sim. É, pois é.
É total. Assim, então, e é legal porque, assim, tem esse meio Vingador do Futuro, tem cidade que parece meio Velho Oeste, sabe? Aí você tem, tipo, cidades que são meio cyberpunk, cidades que são, tipo,
futuro utópico. Quando tu chega em Áquila, eu falo assim, caralho, maluco, eu tava jogando Starfield, agora eu tô jogando Firefly.
Tipo um Velho Oeste, assim.
Galera com chapéu de cowboy. Aliás, também usei muito chapéu de cowboy. Aliás, seus personagens podem ter relacionamento, como o jogo da Bethesda costuma deixar, e até se casar. Então, a minha personagem é uma mulher casada, tá, gente? E com uma filha adotiva, que veio junto com o maluco.
Agora.
Aliás, eu também. Outra coisa da Bethesda. Bethesda tem preguiça de fazer criança, porque...
Verdade, né? Tem pouquíssimo.
A mesma menina, que é a filha de um dos NPCs lá, eu achei outra garota que não tinha nada a ver com ela na história. Ah, outra garota.
Mas tu acha um monte de criança no jogo até.
Mas era irmã gêmea da menina. Eu falei assim, caralho, maluco.
Mas tu acha um monte de criança, assim. Acho legal tu achar criança também. Assim.
Caralho, maluco. Dá uma cor de cabelo diferente pra garota, pelo menos, maluco.
Agora eu vou te falar um negócio assim, tipo, a galera fala das caras dos NPCs e tal, mas eu fiquei muito impressionado com a como é que eles evoluíram o lance de animar a cara dos personagens, né?
É, bem melhor.
Porque assim, pode ainda ser...
Bem menos por mais que a câmera fique paradona, as pessoas não estão
com robôs. Pode ser ainda bem automatizado e tal, mas cara, tá muito mais natural. Então, e dá aquele feeling, às vezes dá aquele feeling do Eleanor, né, cara? Ele tem umas caras que são muito Eleanor, cara. Muito, assim.
As pessoas até sorrindo de vez em quando.
É bizarro, cara. É bizarro.
Você fica mostrando os dentes de...
Não, tá realmente essa porra, tá bem maneiro. É o que eu falei, tem coisas que são repetitivas pra cacete, sabe? Tem planeta que tu vai descendo, vai ter porra nenhuma pra fazer, tu vai escanear as coisas e vai embora. Ué, sabe?
Depois que eu já acabei com a manga e só tem um bagacinho dela e eu fico chupando o bagaço, toda vez que eu vou num planeta desse na porra de um outpost, os caras vão me dar quase que a minha missão. Ah, vai lá e resgata o nosso amigo que te deixou na porra de uma caverna e foda-se. É. Vai lá e bota não sei quantos sensores naqueles negócios escapando o gás lá. Depois de certo tempo, assim, ah, isso vocês vão ficar me mandando, então vou tomar no cu.
Larga, eu vou fazer outra coisa, pô. Tem isso também, se você for nessa de tipo... Não, cara, não insiste em fazer a mesma coisa 20 vezes, porque tu vai fazer, o jogo vai te jogar mais vezes pra você fazer, sabe? Esse jogo não tem fim. Não.
Cara, o jogo foi programado pra não ter fim mesmo.
É, programado pra reaproveitar as mesmas paradas 1 bilhão de vezes, sabe?
Eu
caverna,
adoro,
cara, eu lembro de caverna, cara. Teve uma hora que eu entrei numa caverna, que eu fui pra um planeta nada a ver. Entrei numa caverna, a caverna é exatamente igual pixel a pixel, sacou? E aí eu fui pra um outro planeta que não tinha nada a ver.
Léo.
Eu peguei a mesma caverna, mas tipo assim, 3 vezes
seguidas. Eu até perdoo quando o tipo, eu até perdoo muito... quando a construção é parecida, porque tipo, se são os humanos colonizando vários planetas da galáxia, mesma... então eles vão usar um padrão caverna, de construção, cara, básico. O problema é quando a natureza se repete.
E vai acontecer isso, sacou? Só que se você ficar focando mais em porra, seguir essas histórias das facções, as histórias da galera mesmo, porra, aí tem conteúdo pra caraca, mano. Que você repetir, assim.
Pois é, eu tô já quase... Não,
é Flight Simulator, que... cara. É Flight Simulator, sacou? De você andar por uma área, ele vai gerar e você vai só ficar olhando as loucuras daquilo ali, sabe? Os bichos que você não viu, as plantas que você não pegou ainda pra pegar material, os metais, sacou?
Eu já cheguei num ponto que eu já fiz tudo de importante. Ah. Eu só tô pulando sistema que realmente ainda tem esperança de que eu vou encontrar alguma coisa que eu não encontrei. E eu também vou reencontrar aquela porra, aquela nave perdida em algum lugar, que eu fico puto. Mas eventualmente você, quer saber? Eu vou entrar no meu New Game Plus aqui, vou fazer o jogo inteiro de novo com uma perspectiva um pouco diferente. É isso. Entendeu?
Eu caguei. Eu não cheguei no final, não, mas ele tá com cara de que vai ter um New Game Plus interessante, assim. Justificar bem o New Game Plus, vai ser legal.
Mas é que é maneiro, tipo, você entende pelo sistema. Eu sei que eu posso terminar esse jogo agora ou não terminar nunca. E eu sei, e o maneiro é que eles inseriram isso na história.
É, achei legal.
O jogo da Bethesda, normalmente você tem a história final lá, que fica lá quietinha, se você não encostar nela, nada acontece. E você pode ficar continuando. Esse é mais ou menos assim, só que mais justificado. É isso que eu gostei dele, assim.
Esse sistema pra caraca também de você craftar e tal. Eu não comecei nem a fazer.
Eu não fiz nem outpost
ainda. Assim, eu não fiz ainda outpost. E eu mal mexi na nave, cara.
Assim, eu mexi algumas coisas na nave, mas eu não botei meu nível acima de... Tem o skill de Starship Designer, eu não botei acima de 1. Meu tá no primeiro ainda. Então eu modifiquei pouquíssimas coisas na nave. Teve uma nave lá que eu queria botar um drive mais avançado pra poder viajar até os sistemas que eu não tava conseguindo alcançar. Mas aí eu botava e ele fala assim, você não tem power o suficiente. Eu tinha que trocar o gerador da nave pra botar um gerador também melhor, caralho. Ou seja, eu fiz uma parada que deixou a nave cravada, assim, tipo...
Qualquer coisa, você quer melhorar o equipamento, sei lá, quero melhorar minhas roupas. Cara, assim, dá uma trabalheira desgraçada, porque o jogo não deixa você só aumentar o seu nível nessa área. Você aumenta o nível e tem que cumprir uma missão pra poder aumentar de novo. Então, sei lá, eu quero craftar roupa. Aí tu tem que craftar, sei lá, 10 roupas antes de conseguir outro próximo nível, depois 15 antes do próximo nível. Então, assim, não é só, tipo, gastar os pontos que você ganhou com os níveis, né? Tem que jogar aquilo, você tem que fazer aquela atividade, senão o jogo não deixa você avançar.
O seu nível de estamina era proporcional a quantas vezes você ficava sem oxigênio, porque você saiu correndo, meu maluco. Aí é, quando eu vi que era aquilo, correta, eu comecei a gastar, né, mano?
Tem correta ficar sem ar, né, cara? Aí o jogo vai acumulando isso e vai deixar você subir de novo. Lado.
Eu não sabia disso, não. Assim,
é, né? se você tentar aumentar a estamina do personagem, você consegue, a primeira vez você consegue lá, gastou um ponto e foi. Agora pra segunda vez, você tem que 20 vezes, você tem que correr até ficar sem ar.
Ô Thiago, a gravação ainda tá minimizada, porque
não.
As nossas caras não.
Deixa eu voltar aqui, ver se.
Pronto, voltou.
Aí. É que hoje não sei por que cargas d'água. Vou ver se eu consigo aqui, ver se melhora agora. Ó, tô em outra tela, ainda tá aparecendo?
Tá aparecendo nossa cara.
Ah, então era isso.
Agora não. Agora foi não? de novo.
Vê agora.
Agora voltou.
Ah, então tá tudo certo. Eu não posso maximizar nenhuma tela, senão ele...
Ah, some. Entendi. Pronto. Que frescura, cara. É. Bom, mais alguma coisa falar Starfield? Aqui não dá pra contar muito sem dar spoiler. Tem que dar tempo das pessoas jogarem pra poder fazer.
Porque tem umas paradas na
história. Ou spoiler
cast. Bota um boizinho aí ainda pra...
O maneiro é essa, como eu fiz as coisas meio fora de ordem, eu fazia umas quests muito épicas, conseguia os poderes, conseguia tudo. Aí depois eu voltava assim, vamos resolver o problema daquele batedor de cartão.
Pois é.
Eu tava muito OP quando eu resolvi as coisas mais mundanas do jogo. Maluco, eu fiz uma quest que era sobre espionagem industrial, uma quest facção, né? E cara, eu tava com o nível máximo de persuasão, eu persuadia todo mundo. No meio da quest eu ganhei poder de manipulação, eu tava com diplomacia. Cara, eu resolvia tudo falando com as pessoas, ninguém acreditava como é que eu resolvi uns casos muito complexos só assim.
Pô, e arrombar coisa, o negócio de lockpick lá, achei legal aquele minigame.
Às vezes eu fico com preguiça, porque eu também sou aquela pessoa que não consigo resistir a uma lockpick, e toda vez que eu passo por uma master, eu paro assim, olha, tipo... Ah, isso vai dar um trabalho, mas vamos lá, né?
Tipo,
então eu tô com o lockpick no máximo.
Mas é aquela coisa, tipo, eu não admito essa porta estar fechada, ela tem que estar aberta.
É, cara, ó, o base, persuasão, security, que é o lockpick, o que mais? Pilot, que é importante pra sua nave e os outros skills lá também. Shield, né? Que a minha nave, eu não fui feito pra sair da frente do tiro, eu fui feito pra aguentar tiro. Então,
cara,
a minha nave,
eu acho assim,
ela aguenta skill, muito
se tiro. Se a pessoa puder escolher, se eu puder combinar uma skill pra pessoa começar a jogar, é a do jetpack. O boost pack. Bota um pra você poder usar. Senão você não pode usar.
Você tem que ter um pra poder usar, senão não dá.
Tu tem que ir lá e gastar um ponto pra poder usar, sacou?
E o Vaca bota no mundo um pouquinho.
Ou chama a criança pra lá.
Ou chama a criança pra participar logo.
Não, assim, o boost pack, se você não botar um ponto nele pra usar, você não vai poder usar. E você tá o tempo todo com boost pack, sacou? Ele é parte do equipamento normal, sabe? Tipo, eu de cara já gastei um ponto, fiquei, caraca, já posso voar isso, foda-se. Tipo, bora voar. E eu cheguei a testar até onde ia, né? Eu peguei uma lua que tinha gravidade baixa e eu fui embora, fui subindo. Quando chegou uns 800 metros de altura, eu já tava vendo tudo lá embaixo. Flight Simulator, sacou? Flight, tava tudo pequenininho lá embaixo. Tipo, aí eu bati no teto. Tipo, que não dá pra sair.
É, as pessoas, tipo, por exemplo, você tá no espaço e tu vai querer pousar no planeta, só que ao invés de pousar, você vai direto, né? Aponta na água. Aí parece que você passa pelo planeta, que é um JPEG, a merda do planeta.
Só que pra você fazer isso, tem que ficar horas, tipo, e ninguém vai fazer isso.
Pois é, o espaço é grande.
Se você quiser ver como é que a salsicha é feita nesse jogo, tu vai gastar umas horas, tu vai se decepcionar, tu vai ver a merda das salsichas agora.
Cara, como eu falei, você é um parque...
ignorar isso e jogar o jogo pelo que
é. É um parque de diversões, mas não é a Disney, é um parque com andaime mostrando.
Tem uns andaime ali,
eu demorei pra entender o que que era o jogo assim mesmo, sabe? Tipo, ele demora pra você sacar qual é a dele, assim. Você começa, igual eu falei, você começa a tentar um negócio de stealth, você começa a tentar várias paradas diferentes, você vê que o jogo não é bem isso, e quando você saca o que que o jogo é, aí o jogo fica foda, sabe?
Quais são os backgrounds da sua personagem?
Cara, eu fui de escultor. Sei lá, vou ter escultor. Eu queria um personagem nada a ver com porra nenhuma, sacou?
Maneiro, porque eu botei Scoundrel e Neon Street Rat, né? E também aquele Adoring Fan lá, que é o fã.
Eu tô focando tudo em piloto e engenharia e tal, pra fazer equipamento. Tô focando tudo nisso.
É, eu me arrependi de não ter pego aquele background, porque teus pais estão vivos ainda.
Cara,
e você tem missões com ele, você tem uma casa e você ganha uma nave ainda. tem a terra, só tem uma nave.
Tem uma que você já pode começar com a casa própria de uma dívida. Tipo,
é, mas eu acho que nos pais você dá.
Os pais tem que te dar mesada pros pais.
É, 5%, um negócio assim. É,
teus pais estão vivos.
É, eventualmente tu ganha tanto dinheiro que foda.
Todo mundo é órfão, né, em videogame, né, cara? Então, teus pais estão vivos.
Quase 1 milhão de créditos, e olha que eu nem fico fazendo lance de contrabando, coisa ilegal assim. Foi só sendo uma pessoa gentil. A minha personagem é muito. Ela parece o Jim Carrey naquele filme Yes, Yes Sir, Yes Man, né? Eu falo sim pra tudo, assim, foda-se, por mais escroto que seja. Vamos lá, que eu quero brincar, né?
Tem um lance também que eu fui procurando, assim, aleatoriamente, coisas pelo mapa que eu não tinha visto, e eu fui achando, você pode achar fabricante de nave, né? Você tem as fabricantes, você pode achar as fábricas de cada fabricante de nave, e aí lá você compra os modelos daquela fabricante, só que cada uma se descreve como ela vem. Então tem uma que é militar, tem outra que faz os caminhões de entrega, sacou? tem a outra que é de luxo. A de luxo é engraçado que ela fala assim, não, as nossas naves são as mais bonitas. Elas são boas? Não, mas elas são as mais bonitas, sacou? Tipo, só as naves de luxo, sabe? É só pra você mostrar pros outros,
né? É até uma coisa que você ajuda a projetar uma nave, isso é maneiro também.
Muito maneiro, cara. Muito, muito legal.
Ah, isso, a vida real também é assim, né? Eu sigo um cara no Instagram que ele pega... É muito específico, né? É tipo, carros merdas dando couro em carros muito caros. Tipo isso. E aí, essa semana era uma enchente, eu acho que em Goiás, alguma parada assim. E aí tinha um Uno passando e uma, tipo, uma caminhonete ficando num alagamento.
Caralho.
Então assim, parabéns. A caminhonete é boa? Não, mas é bonita. O Uno não. O Uno é feio, não é bom, mas é bom. Ele passou no alagamento tranquilo lá. Não é a mesma coisa.
E tu pode pegar a porra de um Uno, sacou? E enfiar, tipo, duas turbinas de avião nele, sacou? Sim.
Se você botar uma escada em cima dele, aí fodeu.
Eu gosto
de atravessar a galáxia, mas se cuspir nele, ele explode, sacou?
Eu gosto do truque da galera que faz nave com um buraco no meio, que é pro tiro dos inimigos passarem pelo meio, porque os inimigos só sabem mirar no meio da tua nave. Se tu fizer uma nave que é um quadrado e não tem nada no meio,
direto. Pilotar nesse jogo sem ter as habilidades de piloto no começo é sufoco, cara, na dificuldade mais alta. Depois começa a ficar tranquilo, tava botando um pouquinho de habilidade aqui e ali, tu começa a virar a nave melhor. É RPG, né, cara? Ele ainda é RPG, tu tem que desbloquear as paradas.
Pois é. Mas também depois de um certo ponto tu fica o super-herói da galáxia.
Ah, é. Acho que se eu chegasse no final agora, eu, porra, passava o rodo em qualquer coisa. Mesmo no Very Hard. Ah, cara, mas a gente já fala tanto disso aí, vou até parar, porque a gente vai ficar insuportável falando só de Starfield todo santo dia.
Vivaca tá quieto, coitada, que não jogou ainda, não quer
tomar. Não tem console da nova geração, então, tipo. Então...
Eu também não, eu jogo no Claudinho.
Não.
O teu PC também não é da nova geração.
É, meu PC também não é da nossa geração, não. Eu jogo no Claudinho.
É verdade, o que o Thiago tá fazendo.
Não me deixa assinar o Cloud Play. Eu tô jogando as coisas que eu comprei há muito tempo atrás no Play 4, então, tipo...
Como é que tá o No Man's Sky?
Faz tempo que não posta o No Man's Sky.
O No Man's Sky virou outra criatura hoje em dia, né?
Não, é outra coisa completamente. Ele tem um modo chamado relaxante que você joga e não sofre, como se a sua vida dependesse disso, assim. Você joga, vai fazendo as missões. É bem legal. Eu tô jogando também o Red Dead Redemption 2, tentando jogar sem ler nenhum guia, sem tomar nenhum spoiler, além do fato que eu já sei o que acontece no final.
Eu tenho o Red Dead Redemption 2 comprado pro Xbox e até hoje eu tô esperando filha da puta botar essa mente 60.
Não vão botar, infelizmente.
Eu tô vendo aqui esse jogo.
Esse ainda tem um dos mundos mais legais que eu joguei no videogame, cara. Porra do mundo.
Cara, é legal, assim. Eu não sei como é que você jogou, se você jogou na maneira vegana, mas o que eu acho legal é assim. Eu falei, eu vou ser o cara. Não, porque você tem que caçar, né?
Pois é, tem uma
E não é, mas você pode viver bichos. Só de alimento orgânico. Mas aí eu decidi assim, eu vou ser um cara gente boa, mas se alguém me encher o saco, eu vou comprar briga. Aí eu tô passando assim, e primeira vez que eu faço, eu botei isso na cabeça, sem saber que era o que eu queria. Aí a primeira vez que eu coloquei isso na cabeça, passou um cara e você tem um botão que você segura o R, né, e você fala, howdy, você cumprimenta o cara. Pô, legal, fiz
isso. Cuidado pra não errar o botão e matar ele.
Não, a primeira vez que eu dei um tiro no xerife, eu fui na cadeia, olha, tem um quadro de procurado, não sei o quê. Aí apareceu não sei o quê, fale com o xerife, mas tava escrito em português mesmo, tipo, fale pro xerife, fale com o xerife quando você estiver pronto. Aí eu falei, ah, legal. Vou falar com o xerife e tal. Virei a PTR2, dei um tiro no xerife.
Cara, o pior é que...
Eu não tinha dinheiro, 10 de encano, eu saí barbudo. Aí eu falei, beleza, não pode errar.
Você tem os botões, né? Tipo...
Aí o outro foi um tiro no açougueiro, a mesma coisa.
Matar, né, cara? São os botões que...
O tiro no açougueiro me quebrou demais. Eu com, tipo, 40 caças atrás de mim, saca? Dois cavalos, capturei um cavalo pra vir comigo, botei as caças atrás do cavalo. Eu tava indo, tipo assim, parecia uma micareta, sabe? Dois trielétricos, só de carne de caça. Falei, é hoje, velho, eu vou ganhar $200, consegui as melhores peles, consegui não sei o que, não sei o que, cara, dei um tiro, o cavalo morreu no tiroteio, os dois cavalos morreram, perdi a carga.
Ainda bem que o máximo que eu fiz foi dar um soco na bunda do cavalo por acidente, assim,
o cara, não, o cara, aí teve uma que eu falo assim, agora eu vou jogar furacão, correto.
Tinha um Mickey, tinha um Pato Donald, tinha um Pateta,
eu falei assim, não, agora eu vou jogar de uma maneira correta, agora nada que eu fizer vai atrapalhar, vai ser incrível. Aí eu falei, não, beleza. Aí eu cheguei devagarinho, assim, no negócio do açougueiro. Falei assim, vou vender as coisas, né, dos animais e tal. Beleza. Encostei ali, que delícia, não sei o quê. Aí na hora que eu apertei o botão, assim, o cavalo virou, cara, e um pedestre que tava passando. Caiu, morreu, tudo ficou vermelho. Falou assim, testemunhas, assassinato. Aí eu falei, não, não vai rolar, vou fugir.
E não é um jogo que você pode dar quick save toda hora que nem o...
Não, é. Não,
ainda tem essa.
E ele salva automaticamente depois toda vez que tu faz uma merda. Isso que eu
porque
fico
porque eu bolado. Fiz isso no Starfield, né? Eu tava lá, acho que era em Sidônia, então eu tava lá e sem querer eu apertei o botão errado e taquei uma granada no meio de um bando de guarda, né?
Isso algumas vezes. Aí pronto. Ou às vezes a coisa mais idiota, você rouba um negócio sem querer na frente do cara. Às vezes é sem querer, tem um negócio em cima da mesa, você pega, ah, pegou a bolinha que tem em cima da mesa.
Batalha de nave. Batalha de nave, eu já vi naves engajadas, lá. Piratas e Free Star Collector. Vou ajudar o Free Star, né? Só que aí na hora de eu atirar, o alvo foi pro Free Star. Eu comecei a atirar do nada, tipo assim, fulano quer conversar com você. Tu fez merda. E atirei no
processo. Mas a realidade era essa porra, meu cara. É o maldito do cara que inventou que tinha que ter um botão de matar pessoas automaticamente, tipo.
Não, e outra coisa, idiota, não, cara. Tente, a sua bússola moral não vale. Tente jogar como o Morgan, como o Arthur. Não jogue como a pessoa que você é. Ah, mas tem um sistema de karma. Cara, se você fizer isso, você vai se lascar. Porque eu tava jogando o jogo, todo feliz e serelepe, e aí passa uma carruagem e a pessoa traz, socorro, eles estão me levando injustamente. Era uma jaula. Eu falei assim, oxe, eu tenho que ajudar essa mulher. Cavalguei, joguei o laço, ah, não vou matar ninguém, joguei o laço aqui. Aí quando eu vou virar o cara, né, que você joga no chão, você prende com um laço pra não matar, virei o cara com a estrela de xerife no peito. De repente, o Wanted, de $115. Cara, no começo, pra você conseguir $115, tipo assim, é uma semana caçando.
É maneiro que a inflação reversa, né, do Velho Oeste. $115 é coisa pra caralho.
Aí, cara, eu fiquei... É sério, eu tive que fazer uma missão que eu ganhava 500 de ouro pra conseguir voltar nessa cidade, porque era na região da cidade principal do começo. Pra conseguir andar, era o único lugar que podia vender pele. Eu tive que descobrir uma outra cidade que era longe de todos os pontos de caça que eu usava. Que merda.
Eu acho muito maior do Red Dead é o lance do teu acampamento, cara, que chega um tempo que a galera vira tua família mesmo, maluco.
Vira.
Aquilo é muito maneiro, cara.
Tem hora que você volta lá só pra ouvir fofoca.
É, muito legal, cara. Toda hora tu passa lá, tem alguma coisa acontecendo, alguém conversando, alguma história rolando, é muito legal.
É, realmente eu preciso que Rockstar com vergonha na cara pra poder voltar.
Pô, se botasse jogo. Um patch 60 frames, eu voltava pra jogar esse jogo, cara. Eu não volto porque eu acho
que... Deve ser incrível esse porra, jogo.
Cara, ele já é
no maneiro. PC não roda com 60?
Os Korn agora fizeram o remake do primeiro, né? Remake não, remaster do primeiro. Só que dizem que é quase que a mesma merda, assim. Não,
é o mesmo jogo, não tem nada. Remaster é...
Não, mas visualmente parece que, sei lá, não tem...
É a mesma coisa, é o mesmo jogo. Assim, tá, assim. Cara, tanto que não lançaram pro Xbox, porque o Xbox já tem. É a versão 360.
Xbox
ele bota lá, né? E aumenta a resolução e então.
Essa altura do campeonato, eu não sei o quão difícil seria essa merda rodar 60 com o Xbox Series S.
Não é, cara, é só eles quererem, cara.
Com certeza.
Eles querem arrumar um jeito de vender.
Não, eles provavelmente vão lançar uma versão exclusiva da nova geração. Porque foi o que eles fizeram com o Play 5, com o Play 4,
eu
né?
Só que
eles pelo menos colocaram o modo FPS.
Então,
realmente mudou bastante
o jogo. Leve spoiler, mas essa altura, né? Acho um crime o primeiro não ter sido refeito com a Engine do 2, cara. Eles tinham pensado nisso, mas ficar. Eles fizeram o mapa inteiro. Cara. Tá o mapa inteiro do 1 no 2. Inteiro.
Tipo, assim, assim. É. Não, e tem outra coisa, né? É, tipo, às vezes a gente vê que a galera não faz e não sei o quê, mas o que eu já ouvi falar é que, tipo assim, tudo mudou quando o GTA Online virou a febre que é. Então, tipo assim, a Rockstar parou tudo que ela tava fazendo.
Pois é.
Porque, tipo assim, tava dando dinheiro. Tipo, rios de dinheiro.
E o Red Dead não vingou nem décimo do que o.
Mas você sabe por quê, né? Não. Não dá pra botar neon embaixo do cavalo, né?
É, né? Caraca, imagina rebaixar o cavalo. O cavalo com as patinhas.
Um cavalo das patinhas. Igual aqueles carros que levanta a roda, você fica perdendo, fica pulando.
É, né? O cavalo com as patinhas de um palmo de altura e ele pulando. Assim.
Quando a Rockstar fizer a versão Brave Star do Red Dead Redemption, vai poder botar neon embaixo do cavalo.
Caraca, maluco.
Cavalo cibernético. É, o que mais?
Alguém chegou a jogar o Mortal Kombat 1? Eu vi só a compilação de Fatalities e fiquei extremamente impressionado.
Uma pessoa que não está aqui. O Chuvisco.
Mas, cara, esse é um que eu vou ter que esperar sair um pacotão, porque eu sei que eu vou jogar a campanha dele e vou lá.
Não, eu só comprei a expansão do Cyberpunk que custa R$39. Eu ainda não comprei o Baldur's Gate por causa do dinheiro.
Pois é, eu quero voltar pro Cyberpunk agora, cara. Eu quero voltar, porque parece que mudou tanta coisa que agora eu vou pagar o meu jogo e começar do zero.
Cara, se você quiser já ir começando, você pode, porque já saiu a atualização de 50 GB e o jogo já está o jogo 2.0. É. Agora só falta sair a expansão que vai ser dia 29. Não,
jogar já pode. Apagar o meu save maldito, que deve estar ligado ao se bobear, o próprio save tá com algum problema ligado ao bug anterior, entendeu? Então eu vou começar do zero pra não ter desculpa. Eu vou ver o jogo como ele tá mesmo agora.
É, eu fiz isso. Eu não tinha jogado antes, joguei algumas horas só.
Mudaram todos os sistemas do jogo, eu nem lembro mais o que
eu vi aqui.
Eu entrei no jogo, eu tive que botar todos os meus specs de volta. De
volta, né?
Porque a árvore toda de internet e tudo mais, de skill também mudou porra toda.
É, eu vi que eles mudaram também o funcionamento de polícia. Acho que agora tá parecido com o GTA.
A magia é responsável. Tem combate de veículo decente agora.
Na primeira versão, você não podia nem furar um pneu, cara. Os pneus eram prova de bala.
Agora você pode até cortar com espada.
Mais errado possível.
Você pode cortar os pneus com espada agora, se você quiser.
Cara, eu joguei, vocês estão falando Cyberpunk, né?
Sim.
Cyberpunk. Eu joguei no Play 4, esse foi o primeiro jogo que eu joguei que eu senti o modo de voo, e eu joguei depois que tinham saído, não a atualização atual, que eu acho que não vai sair pro Play 4, só pros mais atuais. Travou várias vezes, mas cara, que puta jogo imersivo do cacete, velho. E quando eu vi esse gameplay novo aí, dessa expansão e do que eles atualizaram, eu falei assim, mano, eu vi uma de um cara jogando aquelas, acho que é kunai, aquelas faquinha ninja, e ele usa um mod de parar o tempo, assim. Aí ele para o tempo e ele vai dando a volta no cara, jogando os mods. Só que o negócio faz pouquíssimo dano. Ele joga todos. Aí o negócio faz um dano e atordoa, só que o cara tá com uma marreta gigantesca. O cara vai e ele deixa a marreta cair por causa do stun do ataque. Ele pega a marreta, velho. Com uma, ele mata o chefe. O cara só investiu em stealth e agilidade, saca?
Uhum.
E aí, com uma porrada na marreta, ele consegue matar o cara. É bom demais.
Agora deve estar funcionando legal, sabe? Porque no começo era todo zoado, sabe? Claramente todos os sistemas de jogo estavam inacabados no começo, né, cara? A história tava maneira, tinha todo pô, tava muita coisa polida no meio, tu vê que muita coisa também foi lançada na moda caralho, sabe?
Sim.
Pô, demora o quê? 2 anos pra consertar o jogo, pô.
Eu sei que pro Rafael não vai fazer diferença que ele vai começar o jogo de novo, não sei se vai ter isso, mas quando eu voltei pro jogo, uma das coisas, primeira coisa que aparece lá é aquele teu amigo Reaper Doc falando que tem coisas novas na lojinha dele, e aí ele falou que tem na loja de todo mundo, mas eu fui lá na lojinha dele pra dar uma moral e comecei a botar várias coisas novas lá, assim, já pra estar preparado o Phantom Liber, né?
Pô, lance preparado de separar,
pra encontrar o Idris Elba.
Separar sua roupa da armadura também, que é um negócio que, caralho, demora
isso foi ótimo. Botar, cara. Eu quero ter o meu visual, mas com os estéticos eu também quero, porra.
Maluco, metade da minha brincadeira com os jogos vai ficar trocando de roupinha, meu amigo. Não adianta ficar brincando de Barbie nessa merda, não tem jeito.
Eu adoro brincar de Barbie, não adianta. Uma coisa que eles não adicionaram ainda, que eu sempre sinto falta quando meu personagem está numa moto, é por que não tem vento no cabelo dela? Vocês estão malucos? Caralho, é uma moto.
Se 150 por hora,
né? Talvez. É porque eles devem ter botado vento no cabelo dela e a moto capotou.
Deve ter dado algum banho, mas não pode.
Agora.
Vocês viram? Vocês viram, vocês chegaram a jogar o Pinóquio Chalamet?
Não.
Eu joguei só o demo.
Pinóquio Chalamet, melhor nome, cara.
Eu joguei só o demo, eu sei que saiu agora.
Life eu joguei só um minutinho, eu achei maneiro, cara. Eu vou jogar com calma.
É, Dark Souls com o Chalamet lá.
É pior que é, né, cara? É tipo copiadão mesmo. É igual mesmo. Esse moleque. É igualzinho, meu. O cara de botar aqui cabelinho de chamalê de sacanagem. De chamalê, igual o Paulo. De chalamê de sacanagem, né, cara? Tipo, claramente foi pra aproveitar. Mas tá igualzinho, né, cara? Igualzinho o Dark Souls, igualzinho. Igualzinho o Dark Souls, não. Igualzinho o Bloodborne, né, cara? É copiado, colado. Bloodborne.
Essa coisa que o Vivaldo falou do Cyberpunk ser imersivo, realmente. Quando você. Tipo, o Starfield ele é imersivo, mas da maneira Bethesda. Você vai clicar no personagem, vai rolar um cortezinho, vai entrar em conversa, mas tudo tem um cortezinho.
É, não existe
não tem diálogo. Isso.
Então, não existe diálogo de, tipo, duas pessoas estão conversando na mesma tela. Não existe isso na Bethesda.
Não, é, pois tipo, o Cyberpunk, você se aproxima da pessoa, você pode andar em volta dela e você tá conversando, se você estiver ali na
pessoa. Bethesda não, pode ter cinco pessoas conversando. A câmera vai de uma em uma. Não existe enquadramento individual. É a tua visão, isso
aí. E nas partes onde... tinha uma, era mais dentro do modo campanha, que era mais acabadinho, mas, cara, tem conversa ali que a personagem tá andando de um lado pro outro, tá botando a bolsa dela em cima da mesa, depois pega isso aí, e fica olhando assim, caralho, maluco.
É diferente.
Eu só vejo esse tipo de imersão em Call of Duty, e olha que você não pode interagir com os personagens de Call of Duty. Né? E Cyberpunk, cara,
você ainda joga
mais bonito.
É, mas ainda assim, é difícil comparar, porque assim, tu pode comparar os elementos individuais, sacou? Mas o resultado das paradas da Bethesda e do
em termos de tamanho, acho que o Starfield nem é.
Não, é.
Cyberpunk se concentra numa cidade.
E não é só isso, é o quão entrelaçadas as coisas estão no jogo também, né, cara?
Uhum.
Tipo, você, porra, no Cyberpunk tem algumas coisas que estão entrelaçadas, mas não é bem, não é igual um jogo da Bethesda.
Sim, sim. É o que eu falei, o Cyberpunk, ele é a Disney, a Bethesda.
É a versão concentrada e polida, sacou?
E tem jogos que são muito polidos e tudo mais, mas são bem limitados. Coisa que a Bethesda não é, faz o que quiser. Dentro das proporções, é claro.
Mas eu achei engraçado como é que a galera, tipo assim, explodiu a quantidade de jogadores jogando No Man's Sky por conta do sucesso do Starfield. A galera, tipo, que não teve acesso foi direto pro No Man's Sky. Olha,
cara, agora que o Vivoca falou que tem esse modo relax aí, acho que até eu vou voltar pra ver qual é, assim mesmo.
É tipo assim, é um modo, por exemplo, o que eu notei nesse modo relax do No Man's Sky? É, eu notei que, tipo assim, eu desde que começou o jogo, eu não recarreguei a arma de mineração. E aí, tipo, o combustível gasta um terço do que gastava antes. Porque você tem um combustível de decolagem, né? Você aperta o botão, ele sai. Você tem três combustíveis. Você tem o combustível de foguete pra voar bem rápido, o de dobra e o de decolagem, né? Pra voo assim. E eu achei mega tranquilo. Tipo assim, eu já tô na minha segunda nave, já comprei uma fragata. Sei o que fazer com ela? Não sei. Não faço a menor ideia do que fazer com a porra da fragata. Mas, tá lá. E assim, eu curti bastante, assim. Tô meio que apaixonado pelo jogo. E aquela estética toda de, tipo, de você andar. Agora você pode montar nos animais que você dá comida. Então você tá num lugar muito longe, você precisa fazer uma missão que é a pé. Você vai. Da última vez, no PC, eu consegui fazer uma base. Eu falei, não, eu vou me dedicar. Eu não sou muito de fazer essas coisas hardcore. Eu fiz uma base, fiz três veículos. Um deles era um Jeep, que você pode botar o negócio de mineração em cima. Então você ia, chegava no lugar. Ah, beleza, vou minerar aqui, vai ser rápido e tal, não sei o quê. E você tinha um teletransporte que permitia você teletransportar de volta pra sua base. Eu falava, cara, excelente isso, excelente. Vamos seguir em frente.
Cara, eu acho que é capaz desses caras, assim, eu acho que eles criaram foi uma maldição. Porque eu acho que eles nunca mais vão fazer nenhum outro jogo na vida e só vão playar no Man's Sky.
Mas é que nem GTA, né? 20
sempre
anos
de... vai ter alguma coisa pra botar na porra do jogo, cara.
Pelo menos o jogo tá aí, todo mundo... Não é que nem Star Citizen que, né?
Mas Star Citizen não existe, Paulo.
Pois é, GTA.
Chegou que é 600
existe,
milhões
existe, mas não existe.
Chegou a 600 milhões, cara, já de lançamento. Aquela campanha que a gente já viu há 5 anos atrás nunca vai sair, meu amigo.
O Starfield, ele coça... essa parada do Star Citizen sem ser a burocracia que o Star Citizen é, né? Porque o Star Citizen, basicamente, no formato que ele está agora, já que o jogo não saiu
espacial,
você é um caminhoneiro, ou então um contrabandista, não sei.
O Starfield é mais, tipo, é diálogo, cara, interação com o personagem, sabe? Isso aí é totalmente diferente.
Eu acho que o lance do combate de nave,
eu acho maneiro no Starfield que ele é simples, mas ao mesmo tempo não é. Eu acho que eles fingem bem a complexidade do negócio. Porque a complexidade basicamente é você cuidar do sistema, o que que vai pra quê? O que que vai pra escudo, o que que vai pra arma, o que que vai não sei o quê. Mas você não precisa se preocupar com combustível, você não precisa se preocupar com tanta coisa. Nem se preocupar com sair do planeta você precisa. Só apertar um botão e já vai. E isso simplifica bastante as coisas, mas ainda assim dando ar de complexidade, né? Star Citizen, eu nem sei dizer o quão complicado aquela mesa deve ser. Fazer o quê, né? Mas ainda tem vontade. Se um dia tiver um PC muito foda, mas, assim,
muito foda não, cara.
Tem vontade só de passear.
Não, louco, daqui a pouco essa porcaria roda em qualquer lugar, mas não saiu
ainda. Verdade, ele já tá tão velho que ele já não demanda mais. Exatamente.
A especificação dele de necessidade mínima é a no começo do desenvolvimento.
É lá atrás, cara.
Do começo do Ray Tracing começar a ser aplicado direito, né?
Deixa eu refazer minha frase. Quando tiver um PC que tem pelo menos a merda de uma placa de vídeo,
aí eu acho que seria uma boa, hein, Paulo?
Pois é, né? Cara, vai no cracklist aí. Deve ter alguém querendo vender uma placa de vídeo que já foi usada para 3D. Thiago,
aluguel primeiro, PCs usados depois.
Tá? Aluguel primeiro, alimentação.
vida básica.
Primeiro. Aluguel, alimentação, jogos, depois isso, PC. Exatamente.
Jogos, entre aspas, eu só gastei na expansão de Cyberpunk porque é só $39,90. Eu não comprei a merda do Baldur's Gate 3 porque tá $93.
Eu quero ver, cara. Pois é, eu quero ver quando isso sair no... Pô, tu viu que eles chegaram a estudar de botar Baldur's Gate no Game Pass e eles falaram, eles abriram mão e falaram, não, você não vai render. era pro Baldur's Gate estar no Game Pass, cara. E os caras mandaram
eu acho que quem queria comprar, não é quem comprou, já quem já comprou, mas sim, a galera que tava no hype já comprou.
O peso pesado tá no PC. A galera que compra no PS5 já comprou porque não tá tão fodido na vida quanto eu. E eu vou comprar quando der, né? Mas tá na lista, né? É o que eu quero muito. Eu sei que daqui a pouco que eu jogo essas porra todas, tá aqui, já, né? Não tem muito mais pra fazer. Vou chupar o Phantom Liberty também, e depois vou pro Baldur's Gate.
Quando der. Esperar.
Eu só queria terminar até o fim do ano essa porra toda pra poder ter uma lista. A minha lista de fim de ano vai estar caprichada. Obviamente está lá já.
Não, eu tô achando que, vai ter bastante coisa, mas ano que vem, de repente, dá uma desacelerada. Cara, eu tava sempre pensando, pô, esse ano vai ser abafado, mas ano que vem é capaz de desacelerar, né? O ciclo da vida nos videogames. Ano vai, te estupro, o outro ano te deixa sem nada. Cara, já começou janeiro, já vai lançar o próximo RPG do Yakuza, cara. Logo em janeiro, na véspera do meu aniversário. Eu falei, cara, vocês estão de sacanagem. Vocês querem me quebrar.
Não, mês que vem tem Homem-Aranha 2.
É verdade, ainda tem. 20 de outubro, se não me engano.
Tem muita coisa, cara. Caralho, eu tô aqui juntando crédito. Eu tô aqui com um retardado junto, acessando o Bing todo dia pra ganhar pontinho.
Caralho, Bing.
Feliz com aquela merda daquele Gotham Knight, vai sair no Game Pass. Ainda bem que eu não encostei naquilo.
Muita coisa lá, né, cara? Tem muito jogo desse que você espera também. Daqui a pouco sai no Game Pass também.
O Gotham Knight não tem desculpa pra estar rodando na 30, tá? Vai tomar no seu cu.
Tipo, primeiro, eu quero jogar o Jedi Survivor, sabe? Mas se você fosse muito mais barato, porque, porra, 300 conto, sendo o primeiro saindo no Game Pass, sacou? Porra, por segundo o Jedi... saiu no Game Pass.
O Jedi Survivor tem a melhor montaria animal que eu já vi num jogo. É a porra de um bicho que é tipo um cavalo com 5 metros de perna. É muito irado o bicho correndo assim. Eu tô com o Jedi Survivor parado, não tô jogando muito, não. Meio que tá enjoado.
Curioso agora que eles querem.
O formato Souls, ele não me agrada tanto às vezes. Às vezes eu quero fazer uma parada, o mapa não me ajuda a me levar onde eu tenho que ir, ou então o caminho tá travado. Ou seja, eu tenho dificuldade de me movimentar pelo mapa com a mesma facilidade que eu me movimento em outros jogos que nem é num Souls da vida. Não sei porquê. Eu sou um travado no caralho. Mas tudo bem, te se vira, né?
Acho que teve algum anúncio importante, geralmente, aí. Teve bastante coisa, teve Direct, teve... Eu só tô esquecendo de tudo, mas...
Eu joguei um demo que eu também tô interessado. Eu joguei um demo no PS5, só que assim, como eu tive uma hora de demo, e o jogo, ele é o jogo mais lento que eu já vi na minha vida para as coisas acontecerem, quando as coisas começaram a ficar interessantes, o demo acabou. Que é aquele Fort Solace. É um jogo de mistério espacial também, se passa em Marte.
Eu não sabia nem qual era o...
É... tem o Troy Baker lá, é um jogo de é terror com bastante historinha e tudo
mais. Ah, pode crer, eu vi o 3 disso aí, agora eu tô lembrando qual é.
Só que eu fiquei puto que o personagem não tem um botão de corrida e ele anda tão devagarzinho, tão devagarzinho. Ele tá passeando, assim, olhando pro lado. E eu tinha uma hora de demo. Aí quando o primeiro corpo que eu acho da porra do jogo de terror, assim que eu acho o corpo demacrado, assim, Sofia da porra. E é isso, né? eu não sei mais sobre o jogo. Mas que estão saindo boas coisas de terror espacial, aí estão.
Cara, boas coisas de terror em geral, né, cara? Porra, teve... Um que eu não botei a mão ainda foi o Callisto Protocol, que parece que afundou mesmo o negócio, né? O negócio foi, tipo, um fracasso total.
Eu joguei, o começo empolga e tudo mais, mas chega um momento que ele fica...
Repetitivo, né? Tipo, o jogo é curto, o jogo ser curto e repetitivo é foda,
tipo, ele não consegue manter, tipo, cara, o Dead Space, ainda mais que saiu o remake logo depois, o Dead Space...
Pois é, o Dead Space é tão redondo.
Originalmente é da mesma galera, do mesmo diretor.
Tão redondinho.
Tá cara, de porra. 10 a 0 em Calypso. Mesma galera, mesmo diretor, 10 a 0.
Calypso Protocol.
Calisto Protocol.
Calypso.
Calisto. Calisto é uma
lenda. Calypso Protocol.
Calypso Protocol deve ser muito melhor.
Não. Calypso deve ser o protocolo.
Joelma.
Isso.
Chegou na base espacial até Joelma.
Isso. Porra. Muito melhor.
Calista de Júpiter ou de Saturno? É Júpiter, né?
Sei lá.
Pô, tu tá pedindo demais o meu conhecimento desse
mundo. Cara, eu já tô começando a decorar as coisas, assim, né?
Júpiter.
Júpiter, né? É Europa que é Saturno, eu acho.
É.
Titã ainda é Júpiter também? Ou Titã é Europa? Titã
é Júpiter. Lua, Titã... É, Titã e de Saturno.
É de Saturno, então tá. Então Europa é
Júpiter. Europa e Júpiter, isso aí.
Eu sei que tem lugares de Starfield pra você visitar em Titã. Vai lá, vai. O que mais? Tem esse filme no Disney Plus aí que eu não fui muito com a cara do final dele, não, mas a estrutura dele, o jeito que ele é feito.
Qual filme?
Você é No One Will Save You, que em português tá
traduzido como isso.
Sei lá. Ninguém vai salvar alguma coisa assim. Que é basicamente uma menina que vive isolada numa casa. Eu acho que ela tem algum tipo de autismo, algum trauma de infância, assim, que não fica claro no começo do filme e tudo mais. E eventualmente ela vai ter que lidar com alienígenas chegando na casa dela.
Mas tá chegando.
Agora, o jeito que o filme é feito é tenso. O clima é pesado. O bicho entrando na casa. Porra, maluco. Eu que tenho medo dessas merdas. Tipo chuvisco, assim. Eu não vou dormir essa noite, não.
Como? Vou jogar esta filha.
Porque, caralho, maluco. E olha que aquele alienígena humanoide básico, né? O Grey, de olhão e tudo mais. Mas o jeito que o bicho é animado, o jeito que o bicho é bem feito, assim, porra.
O som dele também é meio bizarro.
Esse filme vale por isso. O final não achei lá grande coisa, não, mas é o resto do filme vale. Então assista, porra, maneiro. Eu tava vendo também agora o demo de um jogo de Unreal 5 chamado Cordovski, soletra C-H-O-R-D-O-V-I-S. Cordovski, ou Chordovski, não sei como é pronunciar essa merda. Que também é coisa de alienígena. O cara tá lá andando pelo mato assim, bem feito, como muito jogo da Unreal 5 costuma ser. E aparece o ZT lá pra te assustar também. Então, fico muito curioso pra um jogo desse, que obviamente só deve ter saído pra PC ainda, mas se algum dia chegar em console eu vou gostar muito, e alienígenas estão em alta, não só da entretenimento, como da vida real também, né? Puta que pariu, que tem de notícia agora sobre...
Caraca, é aqueles bonecos feios pra caralho, que nego botou no congresso lá.
É, gente, tem foi? Aquela porra lá dos mexicanos, que puta que pariu, né?
Foi México?
México, era o congresso mexicano.
Né? Caraca, meu irmão, aqueles bonecos de papel machê.
Caraca, mas vocês viram que aquilo ali, feio, tipo, parece que o cara pegou pedaço de animais.
Pegou e João botou lá dentro pra poder tirar a radiografia.
É, o cara fez até bem feito, assim, parabéns pra ele. Só que ele não sabia fazer a parte externa, né? Porque é muito
estranho. Cara, maluco, aquelas boquinhas de artesanato de beira de estrada.
Exatamente, agora.
É muito bom, cara.
E trabalho de criança da aula de arte.
Isso aí, maluco. Aquela boquinha que o cara cortou e só abriu os lábios e
assim. Isso.
Eu já falei, por mais que eu morra de medo do Grey, o cabeçudo de olhinho de ouro preto gigante, mais que eu morra de medo desta criatura, eu ainda acho que a alienígena não vai ser assim, porque a alienígena não vai ser humanoide, ponto. Vocês não me metem na cabeça de que a forma humanoide vai evoluir de maneira tão parecida em diferentes planetas com diferentes árvores de DNA. Não tem como, caralho.
Então, eu tava vendo, não sei o que foi agora, mas é um desses caras do History Channel, sabe? É, porque assim, se tu bota o History Channel, tu tá passando três coisas.
O descabelado?
Não, o descabelado é o Tsukalos, não é isso? Tem o Tsukalos, que é o descabelado. É, tem aquele que é um japonês, esqueci o nome dele, e o teu Neil deGrasse Tyson. É sempre um dos três.
O Neil deGrasse Tyson é o único ali que é o normal.
É, o único. E aí, mas quem falou foi o japonês, que ele falou assim, cara, a maior possibilidade, a mais provável, assim, de acontecer, que se a gente realmente tiver um contato direto com uma civilização alienígena, é que seja robótica e não orgânica. Porque muito provavelmente os caras não vão mandar seres vivos do planeta deles em naves pra cá. Eles estão, tipo, colonizando ou fazendo pesquisa igual a gente faz hoje, com robô. A gente não manda um robô pra meio de Saturno, não. A gente manda...
Caralho, tem uma história...
Entendeu?
Agora eu lembrei de uma história do Final Fantasy XIV que envolve essa temática, cara.
É, e tipo assim, podem até ter uma informação ali, um vídeo, sei lá, um holograma, qualquer merda, de como é a civilização real, né, que criou aquele robô, mas muito provavelmente vai ser uma nave inteligente, sei lá, uma merda assim, entendeu?
Ia ser interessante a gente achar uma Voyager alienígena.
É, tipo uma Voyager, porque a Voyager...
Mesma maneira que a gente mandou a Voyager, os caras...
A Voyager...
Então eles mandam a Voyager de volta, pichada assim, parem de sujar o nosso pé, caralho.
É porque a Voyager tinha uma consciência, né?
Um cagalhão gigante, era o Oumuamua lá e ninguém viu, ninguém notou.
Ou então que nem a entidade lá no primeiro Star Trek, né? Que é exatamente isso, a Voyager ganhou vida e evoluiu.
Eu não lembro agora, era alguma civilização tipo robótica, né? Achou a Voyager, entendeu o que ela tinha que fazer e deu tipo o que ela precisava pra completar a missão dela. E até dizem que essa...
Em Starfield aparece uma missão
parecida.
Que lembra um pouco
voltamos,
isso.
Voltamos, a gente vai... A partir de agora vão ser todos assim, tá?
Sem dar spoilers, mas envolve uma temática parecida com o roteiro original do primeiro filme de Star Trek.
Como eu gosto muito,
eu conheço as referências. Toda vez que eu vi alguma coisa, eu reconheci.
Filho da puta!
É muito bom isso. Mais alguma coisa? A gente pode ler e-mail, talvez?
Podemos ler e-mail.
Ninguém tem mais filme, jogo, não, whatever. Nossa senhora,
eu esqueci de tudo.
Eu tô assistindo Golden Girls.
Ou
Super
Caralho, mano.
Agora sim.
Melhor série de humor e sarcasmo do mundo, cara. Maravilhoso.
Não tinha um negócio
que eu assisti nos anos 90 quando eu tive TV a cabo, mas então,
essa muito série, essa série era meio que uma piada que fizeram na época, né?
E pegou.
E alguém levou a série e falou: cara, bora fazer? Foda-se, bora fazer. Alguém explodiu,
cara, são quatro mulheres e elas falam de sexualidade, de racismo, de preconceito etário.
A velhinha pequenininha é mais engraçada
de mim. É porque ela teve um derrame e afetou a área de filtro dela. Então ela não tem filtro. Ela não tem filtro. Tipo, aí tem uma mina que é meio super ingênua, portanto vista como burra. Tem uma que é muito mais... a mulher tem 50 e poucos anos, 60 e poucos anos. Lembrando que na década de 80, uma pessoa de 50 anos parecia ter 70, né?
Ah, é verdade. Também.
Isso é assustador.
Porque eu estou há 5 anos de ter 50.
Então.
Merda. Que merda ter me lembrado disso. Não devia ter me lembrado.
Pô, pelo menos vai chegar aos 50, cara. Olha lá, tá na perspectiva.
Mas espero, assim, né? Cara, assistam. Eu tive que achar e-mails escusos, né? Porque não tem lugar nenhum da internet. Na verdade, o TikTok começou a mostrar uns cortes. Eu comecei a dar like. Eu falei, não pode ser assim.
Isso
é o tempo todo essa série. Cara, e é? É divertido. Fazia tempo que eu não ria com uma sitcom, sabe? De dar risada, de falar assim, não é possível isso.
Não, o que eu fico bolado é que é o seguinte: a gente hoje tem trocentos programas de trocentas plataformas de streaming. Aí essas plataformas, dentro delas, tem trocentas plataformas, subplataformas de streaming. E tem séries e coisas que você ainda não acha. É muito bizarro isso.
Sim. Alf! Não, e aí HBO Max ainda tá. HBO Max ainda tá.
Eu fico puto que ninguém tem Alf, cara. Eu nunca mais vi Alf na minha
tinha
vida.
Tinha na HBO Max, mas tiraram porque a HBO Max falou assim: não vou botar nada. Mas na HBO Max tinha. A gente começou a ver com o meu filho. A gente queria começar a ver com o meu filho. Mas, cara, só, Golden Girls. Eu acho que a última vez, é um comparativo bem largo, tá? Mas a última vez que eu ri tanto recentemente é com a minha série favorita, que é o What We Do in the Shadows, que ali não tem como, sabe?
Ah, e que terminou agora, né? A quinta temporada.
Eu não vi a quinta ainda, acho que não saiu
no cinema. Gente, cara, o episódio do Arizona com o Mark Hamill, gente, eu não consigo mais falar a palavra Arizona. Não consigo. Arizona. Ah, eu faço sotaque. Eu não faço sotaque porra nenhuma, velho. E, cara, eu tô assistindo pela segunda vez e dublado é tão engraçado quanto. Porque parece que deixaram os dubladores tão soltos quanto os atores. Eu tava vendo como aí, é que era. É
assim que funciona, né, cara?
Eu tava vendo, porque...
O dublador começa... de hoje em dia tá muito mais saidinho, né? Rola muito mais palavrão.
Não, mas você sabe... Não, mas
sempre foi assim,
cara. Mas eu tava vendo o negócio da Fox. Eu vi um representante da Fox falando, né? Da FX, que eu acho que é da FX, não lembro. Cerrulo, não lembro. E ele falando assim, numa entrevista, que eles falaram assim, ah, o cara que faz o Nandor lá, ele fala assim, ah, eu gosto de assistir às vezes a versão dublada, mesmo sem entender muita coisa, porque eu vejo que tem uns trejeitos e tal, que os dubladores colocam. E aí o gordinho lá, ele é mexicano, né? Então ele fala espanhol, ele, ah, eu gosto de ver as dublagens, porque eles botam esses trejeitos, as caras que eu faço e tal, é bem legal.
O nome dele, eu me esqueço o nome do ator, mas Guilherme. Ele é meu favorito. Ah, não, Guilherme. Não, é o Guilherme. Guilherme também é o meu favorito, mas tem o outro lá, que é o...
O Colin, que é o vampiro... Cara, tem um vampiro...
O vampiro de emoções, de energia. Mas eu tô falando do outro lá, que foi o chefe no... Não, sem ser o Laszlo, o outro. Caraca. O cara que foi o chefe no IT Crowd. O marido
não,
da mulher.
É o Laszlo, não é?
É o Laszlo que é o marido da mulher?
É.
Não.
É o Laszlo. É o
Laszlo não é o... Você
tá confundindo com o Nandor.
O Nandor é verdade, eu confundi com o Nandor.
O Nandor e o Guilherme é o casal, e o Laszlo e a mulher são outro.
Mas eu gosto muito do Laszlo, eu gosto muito daquele ator, cara. Depois que eu vi ele no IT Crowd, eu assim, esse cara é foda.
Eu tenho uma série, cara, que... Pô, deixa eu ver se eu lembro qual é o nome da série. Eu tô curioso pra ver essa série, que fizeram uma temporada, sei lá, que era um negócio sobre coisas sobrenaturais, se eu não me engano, que era com ele, que era estilizado como se fosse uma série velha, sabe? Com esse cara. Às vezes depois eu vou procurar aqui, ver se eu acho. Mas tipo, eu fiquei curioso, cara, o negócio de comédia com ele, deve ser bem maneiro.
Mas é muito incrível, assim. E eles falam que eles gostaram de ver as coisas dos dubladores, porque, tipo assim, como é que eles gravam? Eu tava vendo uma entrevista. Eles gravam 3, 4, 5 takes. E aí eles escolhem o melhor take. Que da hora. Só que os atores interpretam cada versão do take e às vezes eles trocam. Tipo, o cara tá interpretando de uma maneira, tipo assim, muito vergonhosa, muito humilhante, muito não sei o quê. Aí eles vão e trocam pra uma reação que não é aquela, pra ficar ainda mais destoante o que o cara fez. Ele fala, quando o dublador improvisa, é meio que como se fosse a versão deles do que a gente tá fazendo.
Não, às vezes o cara localiza, sabe? Ele pega uma piada que fica, deixa mais engraçado que ele localiza a parada, sabe? Tipo...
Isso teria sido muito útil nos anos 80. O que eu cansei de ver de filme dublado nos anos 80 é que eu ria, me divertia. Aí depois de velho eu fui pegar de novo, tipo, Aberto Sem Piloto Sumiu, qualquer outra coisa assim. Eu começava a ver a espera assim, tipo, ah, é por isso que português essa merda tá se sentindo. Cansei de ver essas merdas. Se deslocalizassem desde mais cedo, melhor, talvez.
Mas é muito bom, cara. What We Do in the Shadows eu recomendo demais, cara. A coincidência, a virada da série, que é o negócio do Guilherme, que eu não posso falar porque é excelente, mas aí você conecta todos os acontecimentos, cara. Os caras, tipo, o vampiro Nosferatu ser assustador e ele querer sair pra balada, velho. Ele, não, vou comer uma pizza... Vou comer uma pizza. Aí ele vomita de voar e quicar no prédio, velho. É muito bom, velho. Isso é muito bom. O negócio do chapéu amaldiçoado, cara. O que é aquilo? Chapéu de pele humana, velho. Aquilo ali. Cara, What We Do in the Shadows é obrigatório, cara. Se você compra muito no Mercado Livre, faz a assinatura daquele ML Plus, você vai ganhar Disney Plus e Star Plus. Tem tudo lá.
Uhum.
É muito
bom. É, esse filme que eu falei, o No One Will Save, saiu pelo Star Plus. Por isso que tá no Disney Plus agora. Pior que eu tava baixando, achando que esse filme não tava em nenhum serviço de streaming, não. Tava
recebendo multa do governo. Recebendo multa. Canadense.
Não, eu uso outra coisa pra baixar que não evita as coisas.
Você usa. Como é que é? Eu ia falar NFT, não. Você usa.
VPN. Não é VPN. Eu uso um site que eu boto o link do negócio lá e aí não baixa pela minha máquina, baixa pelo site. Enfim, maracutaias que eu não vou ficar ensinando, que é feio, né, gente? Faz isso. É que eu tô pobre fudido. Por exemplo, nessa de estar pobre fudido e ter que me recorrer a certos serviços escusos, eu assisti um filme legal aí, que é o filme da Barbie, que é muito bom, cara.
Tá na fila pra eu assistir.
E eu entendo exatamente por que os babaca retardado mental de direita americana tinham que reclamar do filme. Porque o filme não poupa ninguém, não, querido. A mensagem não é sucinta, grita, né? Na casa. Pá! Toma, filha da puta.
Não, o maneiro foi não se levar a sério. Pois é. Nem nas mensagens que esse tipo, você acha
quando
que ele
não leva a sério. Quando eu vejo que ela entra no chuveiro, ela liga a água e não sai porra nenhuma. Ela fala, como se estivesse brincando de boneca de chuveiro. Assim, esse filme é maravilhoso por
causa disso. E no mundo real, a água cai na cara dela, né? De verdade, quando ela tenta beber.
Caralho, mano. E o Michael Cera, o Michael Cera lá no meio, que é o... Qual é o nome daquele personagem? Ah, me esqueci, mas acho que é o único boneco gay que eles lançaram, sei lá.
É o Adam.
Adam, né?
É, cara,
só tem ele, coitado.
Cara, eu acho que a ideia de fazer o Ken descobrir que patriarcado existe é uma das melhores coisas desse filme, cara.
Porque mas, o Ken...
Tipo, o cara vira um mundo das menininhas, né, cara?
Ele é o inocente sendo... Ele é a pessoa inocente conhecendo uma merda que ele acha que é boa. Mas não é, né? E ele vai seguindo aquela... E, cara, isso explica tanta coisa sem deixar o cara sendo um cuzão, entendeu? Porque o Ken não é um cuzão no filme. Ele só é um apaixonado por ela. É o único trabalho da vida dele é ser um Ken de praia
não,
que fica babando o saco
Vamos descrever isso direito. É. Qual é o trabalho do Ken? O trabalho do Ken é praia.
É ser praia. É.
Não, praia é o trabalho. O novo trabalho dele é praia.
Praia.
Não é ser salva-vidas. Não é fazer nada da praia. O trabalho dele é praia.
É praia. Lá. Sendo ele mesmo.
É, e que maneira é essa? Porque ele não é um cara escroto. Não é escroto, ele só é inocente, é idiota. Entendeu? Ele dá de cara com uma filosofia que ele acha que é vantajosa pra ele, mas ele não consegue enxergar que fode com o resto do mundo inteiro. Né? E ele adota aquela porra. Né? Isso é que eu achei maneiro, porque imagina, se tem esse idiota do Ken, tem muito idiota na vida real fazendo a mesma coisa também, né? E eu acho maneiro isso no filme, assim. Cara, gostei muito. E agora eu tô esperando o Oppenheimer sair também em vídeo pra poder fazer o balanço, né? Porque toda vez que eu pisco o olho, eu tô enxergando rosa ainda, tá foda. Agora eu preciso assistir Oppenheimer.
Tem que baixar um pouco essa alegria aí, né?
Tem que baixar essa alegria um pouquinho, assim. Eu adorei a Barbie esquisita. Nossa, cara, porque eu adoro aquela atriz, adoro muito, cara.
Pô, queria falar uma coisa antes da gente te encerrar ou ir pros e-mails. Vocês viram o trailer? Eu não sei se alguém aqui curte do Godzilla Menos Um.
Não. Eu vi um vídeo dizendo que eu não vi o trailer completo, mas eu vi
o trailer tem um minuto e pouco. Eu não sei se vocês viram aquele trailer daquele Godzilla que começa meio que larval, começa como uma minhoca gigante, ele vai virando o Godzilla, meio mutação assim. É assustador, é muito legal. E esse Minus One parece ser uma leve mistura de terror e filme de monstros.
É muito bom esse título japonês, né? A gente não vai chamar de Godzilla Zero, vai chamar de Godzilla Menos Um.
Mas é porque... então, mas você sabe por quê, né? É antes da grande primeira aparição do Godzilla. Se passa na época de Hiroshima e Nagasaki.
Olha aí.
Maneiro. Pô, tu falou disso, eu lembrei de um negócio aqui, a Konami que anunciou agora o Silent Hill novo, né? Vai ser tipo anos 60 no Japão.
Vai ser legal, vai ter patinco, porque é só o que eles fazem.
Eles lançaram um teaserzinho que tem uma vibe meio Last of Us.
Tá bonito demais. Eu tô num mood aqui vendo o trailer do Godzilla.
Eu tô botando aqui pra ver também.
Ó, o Chamado a Cobrar diz que Godzilla Shin é bizarro demais. Ele é perturbador. Ele parece um filme de monstro de terror. Porque, tipo assim, por metade do filme você não sabe se é o Godzilla que tá ali, se é um outro monstro que o Godzilla vai combater. Aí ele vai virando e todo mundo vai se sensibilizando. E é bem, bem estranho.
Uhum. E-mails.
É, gente, então eu vou aproveitar e vou deixar vocês nos e-mails. Ó, saiu um vídeo novo da Cidade Game, youtube.com/cidadegamer. Vai ter vídeo toda sexta-feira agora e talvez saia vídeo amanhã. Então assina, deixa um like, deixa um comentário e é isso aí. Pode contar comigo sempre que precisar, sempre que a minha fertilidade não afetar meu desempenho.
Valeu. E vai com a pessoa que todo domingo eu falo assim, tá coçando esse saco aí?
Mas se eu tivesse coçando há 7 anos atrás, eu tinha todos os domingos livres.
Oxi.
Verdade.
Que ótimo.
Também.
Um beijo pra vocês, lindos. Prazer gravar.
Valeu.
Até mais. Vamos abrir aqui. Não tem muita coisa. É bom que a gente mate.
Três, né?
Sim. Vamos lá. Começar aqui, ó. Leitura de e-mail. Lembrando que nosso e-mail é...
contato@godmode.com, né? .com, esse aí mesmo.
Tá bom, viu? Acertei. Não tô tão boa assim. Acertou. Meu cérebro está se deteriorando. Gente, eu fiz o meu teste de DNA e é tão escroto você descobrir que você já vem ruim de fábrica.
Como assim?
Né?
Peraí. Pausa e vamos
elaborar. Depois daquele teste do genérico, tu enfia uma parada na bochecha.
Eu fiz um teste de DNA...
É, da bochecha também. Esse da bochecha.
Ainda bem que, né? Uhum. E aí?
Não foi daquele 21 e eu, né? 21 and me, que é pra descobrir etnias e tudo mais. Uhum. Lugar de... Esse não veio, não foi esse. Foi mais pra descobrir coisa de o que que você pode comer de melhor, o que que você pode... Como é que é seu desempenho físico, desempenho mental e tudo mais.
Uhum.
Eu olhei assim, ah, então quer dizer que eu sou 80% propenso a ter explosões de raiva?
Isso, violência. Não precisava fazer o teste, eu podia te e falar
eu tenho
isso.
Eu tenho passado a minha vida inteira tentando teste, controlar esse lado. Mas eu tenho passado a minha vida inteira tentando controlar esse impulso meu pra não pular no pescoço de alguém. Bom saber que isso vem de fábrica, né? E a minha parte criativa é apenas 30%. Olha assim, caralho, maluco. Quer dizer que eu escolhi fazer da vida um trabalho que não devia ter sido meu. É isso que você tá me dizendo?
E qual era o restante?
Nadei contra a maré, eu devia ter, sei lá, virado um estimador. Eu devia ter virado, sei lá, um funcionário de fábrica de ficar apertando
parafuso?
Parafuso, é isso que eu devia ter feito, caralho. Então quer dizer que eu lutei a minha vida inteira contra o meu próprio DNA? Por isso que a minha vida tem sido tão mais difícil quanto ela deveria ser, porra. O
Paulo abriu o coração mesmo agora.
Não, tem várias coisas aqui nessa, assim, tá, isso é uma merda, isso é uma merda, isso é uma merda, então, isso é uma merda.
Eu fiz essa merda. Porra também, aqui e eu, aqui...
Por que eu paguei por isso? Eu não queria saber disso.
Aqui era o seguinte, tipo assim, tinha um plano básico, que acho que só dizia uma coisa, o plano intermediário e o plano pica. Na Black Friday dos planos, eles pegaram o plano pica e botaram no meio no plano básico. Eu falei assim, beleza, vou fazer essa porra. Por quê? Porque tem algumas coisas genéticas de alguns parentes meus, e a Adriana também tem. Aí você, vamos fazer só pra ver se não dá merda. E aí, assim, não deu nada demais, assim. Ele diz, assim, igual o Paulo falou, né? Você é propenso a isso, você é propenso àquilo e tal. Assim, nada demais.
Propenso ao alcoolismo, coisa que ele não precisava ter medido. Porra, tudo bem?
E aí ele te fala assim, ó, a média nacional é tanto e você tá na média, acima ou abaixo da média. Essa é a parada, que, é, não, tipo assim, todo mundo é propenso a várias coisas geneticamente, não tem que fugir, né? Só disso é mais ou menos. Aí, só que tem uma outra parte que ele faz uma comparação global com outras pessoas, porque é uma empresa que faz teste no mundo inteiro. E aí ele bota assim, propensão a ser bom em matemática. Aí tá escrito, não.
É isso, eu não teria surpresa nenhuma.
É, mano, legal. Aí, tipo assim, aí tem várias paradas assim, que é até legais, tipo assim, quais tipos de alimentos pessoas com o seu mesmo tipo sanguíneo, tipo DNA, não sei o que lá, se dão melhor. Aí, tipo assim, tem uma lista de tipo de alimentos que você se dá bem ou não se daria bem e tal. Assim, tudo que é bom, eu não me daria bem, entendeu? Esse que é o problema.
Não tem aquelas coisas dos teus antepassados, não? Tipo, tu não, é
1% Eu vou chegar nisso.
A coisa que mais me recomendou comer, tipo, é proteína, tipo, em ovo, esse tipo de coisa. Assim. Não nas carnes que eu gosto, mas nas carnes que eu não como. Tipo, ovo, fígado, assim, caralho, maluco, justamente as coisas que eu
queria. É, o meu foi comer muita fibra e ovo, também tinha as paradas assim. Aí, assim, tem uma outra parte que é mais interessante, que ele fala, tipo assim, quais tipos de remédios você tem uma absorção menor do que a média. Então, por exemplo, tinha um remédio lá que o pessoal usa pra tratar diabetes tipo 2. Tipo, minha eficácia com esse remédio é 50% abaixo da média nacional. Então, tipo assim, se eu for por acaso um dia tiver diabetes tipo 2 e falar com o médico, você, olha, esse remédio aqui que tem esse princípio ativo, não vai funcionar. Tem outro? Então isso é interessante porque você tem esse filtro pra mostrar pra outras pessoas. E aí tem a parte mais engraçada, que é mais divertida, parabéns, né? Que é a parte, tipo assim, seus antepassados.
Sim, vai lá. 99% anjo, 1% vagabundo.
Então, aí a primeira parte legal é que você tem duas opções. Você não preenche um formulário pra ele te dar essa informação. Essa informação realmente ela é te dada apenas pela informação de DNA. Mas ele te faz duas perguntas quando você tá fazendo o cadastro, que é basicamente o cadastro de endereço, de cartão de crédito.
Você foi adotado?
Não, ele não pergunta nada disso. Mas eu imagino que, pelo que eu vou falar, eu acho que você consegue descobrir. Que é o seguinte, ele pergunta assim, você quer disponibilizar os seus dados pra pessoa que tenham o DNA próximo ao seu, por quê? Porque imagino que muitas pessoas achem parentes ali. Por acaso disso. Então, tipo assim, se outras pessoas que têm o DNA próximo ao seu tem uma porcentagem lá, e aí você fala sim ou não. E aí o que acontece é que uma pessoa pode clicar no seu nome, ou você clicar no nome da outra pessoa, aí a pessoa recebe um e-mail dizendo: olha, fulano de tal clicou em você, ele tem X%, ele tem, sei lá, compartilha não sei tantos negocinhos lá de DNA de você quer entrar em contato com ele? Aí você fala assim, sim, a pessoa fala sim, vocês trocam o e-mail. Beleza. E tem a outra parte que é tipo assim, você quer saber de todo o seu sua árvore genealógica pra trás assim, você tem alguma restrição ou não. Eu falei, irmão, quero saber se eu sou, sei lá, neto de alguma porra assim, alguma merda. Assim,
porra, descobri que eu tenho um primo rico, aí tu olha
assim. É, mano, tipo isso.
Merda.
Você é escrito Musk.
Merda. Assim, é. Na lista.
Bosta. Alguma merda assim. Eu falei sim pros dois, foda-se. Beleza. É, aí, né, qual é a parada? O meu pai é português e minha mãe é brasileira. Só que a gente não sabia exatamente de que ramo vinha a parte da minha mãe, tipo, da minha avó pra trás, e do meu pai...
Teu pai veio pro Brasil bem pequeno, né?
Meu
nunca
pai...
Não tem sotaque nenhum no teu pai, que eu me lembro.
Assim. Meu pai veio pro Brasil com 10 meses de idade. Ele se registrou em Portugal, então por isso que ele é Portugal, mas ele...
gente ainda.
Cara, ele disse que ele descobriu que ele era português com 10, 12 anos de idade, tipo isso.
Que ótimo.
Mas assim, pra mim, eu sou brasileiro, porra. Pra mim, eu nasci aqui, não lembro de nada. Ele veio
pra lá... Pois, mas não sabia.
É.
Eu não sabia.
Ele com bigode, com 3 anos de idade, 3 anos de idade de bigode, né? Ele não sabia, caralho, foda-se. É, mas assim, ele não chegou a ter sotaque nem nada, porque só, assim, o bizarro, meu avô veio pra cá, junto com a minha avó, em 1950. Meu pai nasceu em 50. É, desculpa, 51. Eles vieram em 51, meu pai nasceu em outubro de 50, eles vieram em 51. É, o meu avô perdeu o sotaque muito rápido e minha avó nunca perdeu o sotaque. Então, tipo assim, a única pessoa que falava com sotaque de português era minha avó. Então...
Sabe que é a teimosa da família? Tipo, não faz!
Exatamente.
Tem gente que é instantâneo, tem gente nunca.
Cara, meu avô, foda-se, não tinha sotaque nenhum, quase. Ele falava algumas palavras em português de Portugal, que você ainda percebia, mas o resto, foda-se, entendeu? É, então, meu pai, ele não pegou esse sotaque da minha avó. Ele fala sem sotaque nenhum, né? É, e aí, tipo assim, porra, vamos ver qual é, né? E aí eu descobri o seguinte, que, na verdade, eu sou muito mais norte da África do que Península Ibérica, porque essa galera saiu muito na porrada, e se você quiser porrada, você pode traduzir pro sexo, entendeu? E... E aí, tipo assim...
E, cara, o que a gente deve ter de árabe também, porque a
Península Ibérica isso que eu falar
foi
agora.
Dominada por árabe?
É. Então, na verdade, é influência, né? Tipo assim, o DNA é meu tipo assim, 65-70% Península Ibérica, só que se você pegar, tipo, a Península Ibérica é a localização, só que povos, uhum, é árabe, é a galera do Marrocos, espanhol, é uma galera ali de Portugal, mas Portugal e Espanha era a mesma coisa uns anos atrás e tal, é aquilo tudo, e 10% brasileiro, e aí tem uma porrada de outros lugares, assim, umas etnias bizarras lá, que eu não sei nem da onde são, mais ou menos, que são o restante, que é África, ou assim, todo mundo no Brasil tem essa galera da África, que eles botam lá, é uma explicação, que é tipo assim, é aquela parada, né? Povos que foram escravizados e acabaram vindo pro Brasil, e aí, tipo, todo mundo tem isso aí no seu DNA, se você nasceu filho de um brasileiro de muitas gerações pra trás.
É, pois é, eu queria ter feito esse de ver as culturas e etnias que o meu DNA veio, mas o meu só me disse que eu sou burro, basicamente. Aliás, tem uma lei ótima, tem uma lei que diz assim, não, você é um aprendiz devagar, você vai cometer
sacanagem.
Erros que você já fez, é normal. Aí eu olho assim, fica pior tranquilo. Que eu olho, eu olhava olhando com uma tristeza no coração, pior é que esta merda faz sentido, você fica mais triste.
Maluco, eu queria muito ver
pior é que eu me conheço,
Paulo. Eu queria muito ver descendência do Paulo, que eu tenho certeza que ia dar 50% humano e 50% arroz, feijão e farofa. É.
10% arcturiano do Astaxerã, sei lá.
Pessoa, é interessante, Paulo, cara.
Aí tem outra parada engraçada que foi o seguinte, essa é não comigo, que a Adriana fez também, e aí ela deu uma alteração, se eu não me engano, de tireoide. E ela tem problema na tireoide. E aí, tipo assim, bateu, né? Eu, tipo, não sabe ter falado. E aí a tia dela fez também. E aí tem uma informação interessante que é o seguinte, o pai da Adriana, eu não sei o que aconteceu com ele, não sei se ele, sei lá, viveu a guerra, não sei qual foi, mas ele não curte britânico, em geral, ingleses. Ele não gosta de ingleses, ponto. Ele não gosta de nenhum inglês, ele não gosta da Inglaterra.
Contando que ele não fala assim, pô, mas os países do eixo é que era maneiro.
Não, também não chega tanto. Mas ele não gosta de inglês, ele não gosta, enfim, não gosta da Inglaterra, pau no cu da rainha, essas paradas, ele não gosta. E aí...
Normal.
E aí que a Adriana fez o teste dela e deu, tipo assim, 5% inglesa, entendeu? 5%, alguma merda assim. E aí, tipo assim, beleza. Pô, aí falou com o pai dela, aí, ó, 5% inglesa, não sei o quê. Ela, é, tudo bem, a gente tem que amar as filhas, né? Fazer o quê? zoando assim, né? Beleza. Aí a tia dela fez. Só que a tia dela é por parte de mãe, certo? E a tia dela deu 0%. Ela não tem nada de inglesa. Ou seja, isso é por parte de pai. Então, ele tem alguma parada de inglês no DNA. E aí, quando foi passar pra ele, ele falou assim, assim, ninguém é perfeito, né? Acontece. E aí, descobriu que a parte inglesa vem do lado dele. Enfim. Mas é bem interessante, assim. É
engraçado, né? Eu tô lendo aqui o meu, aí tá dizendo, negócio de cabelo, por exemplo.
Aham.
Uh-huh.
Escrito, não.
Antes fosse, eu joguei o dado e caí no pior dado possível. Porque tá lá, propensão ao teu cabelo ficar grisalho.
No cu.
5%. Então, tô ganhando dos 5% pelo visto, né?
Caralho,
porra! Eu tô vendo aqui a personalidade, ó. Anger response, 75. Slightly elevated, 75. Experimental learning impairment, que é tipo aprendizado por experiência e você tem dificuldade. 85!
Lerdeza.
Ele podia botar assim, lerdo. Tu é lerdo, ponto. Entendeu? Caralho, maluco. Impulsividade, 62%. Morning person, isso tá certo, que é só 5%. Eu não sou uma morning person.
Legal.
Eu acordei meio dia e meio hoje, maluco. Foda-se.
É legal que tá aqui. Caralho. Assim, ó. Predisposição para dependência à nicotina. Não fumo, beleza. Predisposição ao alcoolismo. Ok. Não, não bebo, mas.
Não, meu addiction potente aqui tá ótimo também. O álcool está altíssimo. Eu tenho 95% de álcool dependência.
Legal, assim. Você tem alta disposição para cera no ouvido.
O cannabis tá só no 62%, cannabis, né? Deixa eu ver cafeína aqui. Opa, cafeína, pô. Cafeína consumption é bem baixo, eu só tomo um café de manhã mesmo, então tá 12, né? Consumizado em café. Deixa eu ver outras drogas aqui.
Predisposição para
a cocaína, que eu nunca usei na minha vida, tem 37% de possibilidade de dependência.
Melhor não, né?
Uma coisa que eu não tomo e é bom evitar é opioides, então eu tenho 87%.
Pô, que delícia.
Que bom que eu não como, né? Deixa eu ver, gambling. Olha, ainda bem que eu também não sou um jogador, um gambling, porque eu também tenho 67%.
Né? Não joga gacha.
Deixa eu ver, smoking. Smoking tá bem baixo. Smoking eu realmente...
Não tá alto.
A única coisa que tá alto aqui é... Né? Smoke, cessation and chronic obstruction. Isso aí que é uma coisa muito específica. Então, como eu não fumo cigarro normal...
Não tem propensão pra vício em hentai, não tem essas...
Não chega a ser tão específico.
Eles não têm esses dados, não.
Infelizmente, só não tem realmente essa de dizer de onde meu DNA veio, mas o resto é tudo aqui.
Essa parte, assim, a parte é mais curiosidade, né? Não vai fazer muita diferença na sua vida, porque você já tá assim, então não tem como mudar.
Não que eu achasse que eu fosse especial, que o meu DNA
fosse... Nada, porra nenhuma.
Mas tu leu as coisas ali e falou assim, caralho, mano, que é isso mesmo? Eu vim quebrado de fábrica, não tem o que fazer na vida aí.
É, né?
É muito aí triste, chega e
fala assim, porra, eu tenho 98% de chance de ter laser saindo pelos olhos. Eu tipo, porra, eu caí nos 2%. Porra, mano.
O meu eu falei assim, 80%
triste.
Locais da Europa, mas aí subdivide em povos, né? Aí você tem lá espanhóis, portugueses, Oriente Médio, Magrebe. Onde caralho é Magrebe? É Magrebe, Argélia, Tunísia e Marrocos. Uhum. É a loucura do caramba. Aí a gente mostra uma historinha bem legal. Só que assim, a parte mais legal desse exame genético é se você tem alguma doença genética, né? Que eu acho que é o mais importante. E a parte farmacológica, que ele diz, cara, o que funciona e o que não funciona com você. Aí a única coisa que deu aqui é a hemocromatose tipo 1. Caraca, eu acumulo muito ferro no organismo. Ui.
Tá aqui, gente, tô comendo feijão, tô levando muito ferro.
Tô levando muito ferro. Ah, é que
leva diz tanto
que...
Leva tanto ferro que a pita tá do banco.
Isso. Exatamente, eu passo no detector de metais. Pi, pi, pi.
Ó, só pra vocês verem como é que o Godmode está em boas mãos, eu tenho tá 5%, eu tenho 5% de leadership potente.
Porra, aí sim.
Eu 5% eu tô aqui tentando ser líder de alguma merda. Olha que bosta.
É legal.
Eles até são educados aqui. Eles dizem que é típico. É geneticamente. Você pode ser um líder se assim você desejar, mas.
Porra, mas aí.
Eu vejo que o DNA não ajuda muito também, né? Olha, eu sou uma pessoa otimista, o que também não condiz muito com a minha condição real, não, que eu vou do lado errado da coisa. Aqui, 55% de otimismo, assim.
Vamos ler e-mail?
Mas eu tenho personalidade de guerreiro. Eu tenho personalidade de guerreiro, 65%.
Tem o quê?
Eu
sabia. Foda-se o e-mail, fica pra semana que vem.
Então, vamos ler que é curtinho, só tem três, curtinho, é rápido aqui. Os e-mails não tão grandes. Vou ler aqui o e-mail do Anderson Herg, intitulado Ouvinte de Taiwan e Dicas de Viagem.
Caraca, então realmente tem um ouvinte de Taiwan.
Peraí, agora não, agora
quase, não, quase. Não é o cara de Caxias,
é,
né?
É VPN, mas é quase. Vamos lá, que eu vou ler aqui, ó.
Vamos ver.
Boa noite, bacharéis. Não, boa noite, nobres bacharéis. Meu nome é Anderson Herg, 43 anos, engenheiro de testes e simulações, e tenho tempo que eu não escrevo pra vocês. Engenheiro de testes e
de avião?
Pode-se dizer que a pessoa trabalha com games?
Pode ser um monte de coisa. Ele pode ser piloto de teste, ele pode ser piloto de, sei lá, de carro, de corrida, sei lá. Explique melhor aí o que você faz, Anderson.
O que me motivou a enviar este e-mail foi o comentário no último episódio do Thiago sobre um ouvinte de Taiwan, seguido pelo comentário do Rafael, que devia ter alguém usando VPN no Iguaçu.
Sim.
Bem, o Rafael acertou. Estou usando VPN para ouvir Godmode, mas não de Nova Iguaçu. Estou morando em Nantong, China.
Uma
cidade que fica uma cidade que fica 80 quilômetros. A China, a galera usa muito VPN lá, porque a internet lá é bem limitada. Fica 80 quilômetros de Xangai. Ele cheguei aqui há um pouco mais de um mês com a minha esposa e meus dois filhos, e tem sido uma experiência surpreendentemente boa. Nantong tem mais de 7 milhões de habitantes.
Porra.
Caralho, cidade da
do
China.
Do tamanho do Rio.
O Rio é grande, São Paulo é grande, tu vai na China, você, caralho.
É, uma cidade pequena da região tem 7.
É, pois é. 7 milhões de habitantes e tem uma infraestrutura de dar inveja às melhores cidades da Europa. A barreira do idioma atrapalha um pouco, mas nada que o Baidu ou o Apple Translator não resolvam. Antes de vir, estava morando em Estocolmo, Suécia. Foi um período de um ano e meio com ótimas experiências. O lado bom de morar na Europa é que qualquer capital do país europeu fica no máximo de 4 horas de voo, de Lisboa, né? De qualquer lugar, né? Uhum. Ah, uma dica para o senhor Godmode Peter é que existe um cruzeiro noturno entre Helsinki e Estocolmo. Você sai de Helsinki na sexta de tarde, chega em Estocolmo no sábado de manhã, retornando à noite para Helsinki. O preço é fixo para as cabines, que as cabines têm sauna, isso é importante. Se tiver sauna, não basta. Tá. Que comporta até 4 pessoas. Dividindo com alguns amigos, fica um preço bem acessível. Fiz esse passeio com a minha família, no sentido oposto, e gostamos bastante de Helsinki. Um abraço a todos, que a força esteja com vocês. Tá vendo? Ele usa um VPN, só que está na China, que é do lado de Taiwan.
Porra,
e, bom, alguns chineses vão dizer que Taiwan é China, por mais que Taiwan diga
agora, que... Agora, peraí. Ele usa... olha o risco que esse cara tá correndo. Ele tá na China, usando um VPN, dizendo que tá em Taiwan. Tipo assim, qual é o risco de ele ser dito que esse cara é o espião de Taiwan na China, ouvindo um podcast
chinês? Você é espião brasileiro, meu amigo.
E VPN na China deve ser a coisa mais
comum. Igual na Arábia lá, que o Rodrigo fala que o telefone já vem com VPN instalado.
Pois é.
Enfim.
Bom, tem mais e-mail aqui do Arthur Mauro, dizendo que São Paulo é um lugar amaldiçoado. Quer ler, Thiago?
Quero. Porra, São Paulo é um lugar amaldiçoado, diz Arthur Mauro aqui, ó. Fala, seus putos, puta velha godmodiana, honorária falando. Tá tudo bem com vocês? Jantaram, Paulo? Você tá bem? Tá bem, Paulo? Tá bem, né?
Tá bem. Tô pobre, tô fudido, não sei como é que vai ser o mês que vem, mas tamo aí.
Isso aí. Compre bastante do líquido Godmode pra ajudar o Paulo e todos nós aqui. Ó, sei que agora você contou uma coisa engraçada. Assim, engraçado por um lado e trágico por outro. O dinheiro da conta do Godmode aqui da Amazon cai na minha conta. E aí a gente fala assim, ó, tem quanto aí que eu vou precisar de tanto pra fazer alguma coisa, comprar isso aqui ou pagar o aluguel, enfim, eu dou pra todo mundo. Aí eu falei assim, pá, Paulo, tem X. Aí ele, beleza, passa X pra mim, um pouquinho menos do que tinha lá, beleza. Aí eu fui e passei. Aí ele olhou e falou assim, cara, não veio tudo. Aí eu falei assim, não, foi tudo sim, porra, aqui o negócio. Aí ele, ah, tá em real, né?
É, né? É um dinheiro de verdade da Mabel. É
porque a Amazon cai em real aqui. Tava acostumado quando caía na Twitch, que era em dólar, né?
Achei que vocês estavam me falando preço real.
Não, aquilo ali era real. Aí, tipo, dividiu por 5.
É, né? 500 vira 5.
É, exatamente. Vamos continuar aqui o e-mail do Arthur Mal. Sei que participei recentemente, mas como nós praticamente só falamos de Starfield, Starfield de novo voltou no assunto, acabou que não contei da minha ida ao The Town, vulgo Rock in Rio em São Paulo. É basicamente isso,
comentou,
Rock in Rio
em São Paulo. Por alto.
Vocês tinham pedido história de rodoviária e essa não é uma delas. Todas as minhas experiências com rodoviária são as mesmas. Chega lá uma hora antes, come, vai pro ônibus, dorme, acorda no graal, toma uma facada, dorme novamente e acorda no meu destino. Eu também faço a mesma coisa, mas normalmente eu nem saio do ônibus do graal, eu fico dormindo. Então, pulando essa parte desinteressante, fui com a minha namorada e duas amigas, rachamos o Airbnb num lugar chamado Pinheiros. Pô, Pinheiros é bairro maneiro. Que parecia bem a Tijuca de São Paulo, é basicamente isso mesmo. Lugar
pelo menos, a única defesa que eu tenho pro grau é que o X-Burger até que é gostoso. É simples, mas é gostoso.
É gostoso, é R$87.
Mas custa o braço.
Mas é gostoso. Parecia Tijuca de São Paulo, lugar meio de playboy. Vulgo 4 pães franceses por R$5,50. Tudo estava muito lindo, muito bom, até a hora do metrô. Filas enormes, multidões aglomeradas e vestidas de formas bizarras que vocês poderiam imaginar. Eu me senti na Rua Viva. Na Rua Viva do Doom Patrol. É isso? Rua Viva do Doom Patrol. Aquele filme.
Rafael entende bem essa referência.
É, porque o Doom Patrol tem uma rua que ela é um personagem que é a rua.
Ah, tá.
Que é uma rua que aceita todo mundo, que é excluído pela sociedade, dentro da LGBT, tudo na rua, sacou?
Entendi.
Ela aparece aleatoriamente em cidades diferentes, em épocas diferentes. A rua.
Muito bom, ótimo conceito.
É Danny o nome do personagem, é a rua.
Vamos lá. Depois de quase 2 horas pra chegar no local, a entrada era por uma subida que fechava inovelmente aquele mar de gente. Tudo estava sem organização alguma, gente passando mal, povo bebendo, já os baldes, o PM num cavalo e muita putaria antes de entrar. Não comigo, obviamente, que isso. Eu não pensei isso, você que tá dizendo aí. Foi mais de uma hora até chegar no lugar pra confirmarem a entrada, que mal foi olhada, e depois descobrimos que a roleta passava tanto quanto meia quanto inteira. Eu sempre tinha comprado meia. Então tinha gente que comprou meia dizendo que comprou inteira e passando direto sem mostrar nenhuma identidade. A fila da revista acabou sendo 10 vezes maior para mulheres e eu fiquei do lado em pé esperando, ao lado do Fellows Homens, que aguardavam suas respectivas. Depois de tudo isso, o evento em si tava ok, a música era boa, o lugar é chicante, mas já fui no Rock in Rio. Porque o Rock in Rio acho que era maior, hein? Eu sei bem que ele tava menor nas últimas edições, mas eu fui na de 2001 e era aquela que você, todo mundo ficou com meleca preta.
2001. 2001 foi o Rock in Rio 3,
né? Foi quando voltou. E era um descampado, assim, descampado não, ele era com grama no primeiro.
Ele não era aquela infraestrutura que é hoje, com roda gigante, era um parque inteiro lá, foda-se, né?
É.
Não era isso, era só um descampado mesmo com palco.
Eu falei descampado porque no primeiro dia ele tinha grama, no primeiro minuto seguinte ele já não tinha.
Cara, teve uma vez que eu subi em cima de uma arquibancadinha lá e dei uma olhada geral. Cara, eu nunca vi tanta gente na minha vida reunida assim, num lugar só, ao vivo. Assim.
Só pra vocês terem noção, o Rock in Rio de 2001 comportava, presente 200 mil pessoas. Esses últimos são 70 mil, então agora tá muito menor. Enfim, continuando. Depois de tudo isso, o evento se tava ok, a música era boa, o lugar era chicante e tinha bastante lugar com chope, calma que tem mais. Claro que quando deu umas 7 horas, caiu a maior tempestade que eu tomei na minha cabeça. E claro que ela não durou até o final do show, que foi o menino Post Malone. A volta foi mais triste ainda, meus joelhos e canela já eram feitos de paçoca àquela altura e ninguém se aguentava de cansaço e frio, todo mundo molhado, mesmo de capa, lama até a canela, já que o evento quase virou um rio de lama, e tava todo mundo desgraçado da cabeça. Eu lembro num show, eu acho que foi em 2008, 2007, sei lá que ano que teve o Rock in Rio, ou 11, Rock in Rio segundo, teve 2001, aí teve mais um depois, eu fui nesses dois só. Era o último show, se não me engano, era Guns N' Roses. E aí, eu tô aqui, olhando assim pra frente, assim, do nada, começa uma correria e a galera, dos camarotes gritando. Por quê? Parece que caiu uma cerca daquelas de ferro. E a galera começou a invadir os locais e tirar aquelas cadeiras de... Sabe aquelas cadeiras... Cadeira não, aquelas mesas de plástico de bar, que é mesa de plástico com propaganda em cima. A galera pegava aquilo e ficava embaixo. Então ficava tipo 3-4 pessoas, botava isso na cabeça e andava, porque tava chovendo pra caraca e não tinha capa pra ninguém. E durante o dia fez sol e à noite choveu. Então ninguém lembrou de levar capa nem porra nenhuma. Então, se você olhar o show do Guns N' Roses de 2011, se você vai ver lá no fundo várias pessoas usando mesas da Brahma de proteção de chuva. Continuando. Um rio de lama que tava todo mundo desgastado da cabeça. Mais a fila pro metrô e depois mais fila pro Uber. Dia seguinte fez sol, fui na Liberdade Turistar. Lá é basicamente o Anime Friends que não acaba nunca. E da última vez que eu fui lá tava tendo encontro de furry na praça. É diferente, mas tudo bem, cada um com a sua.
Eu podia reclamar, mas exato. Aí eu não, a gente podia reclamar, mas a gente lembra que podia ser um encontro de neonazistas.
Verdade.
Porra, tá maneiro, cara. Deixa os caras lá de verdade
boa. Eu fui lá e tal, fiquei lá, comprei umas paradinhas lá e tal. Tá
tranquilo.
Tá tudo certo. Cara,
tá de boa.
Inclusive, eu descobri que tem uma estátua de Zelda que eles colocaram lá.
Caraca.
Na Liberdade. É uma. Putz, eu não lembro o que é, mas é um personagemzinho gordinho, baixinha. Uma. Não sei o que era. Adriana sabe. A Adriana reconheceu, eu não lembrava na hora, depois eu lembrei.
Mas Tingle?
Deixa eu ver aqui.
Aquele vestido de verde?
Tingle. Estátua. Vou botar aqui, ó. Estátua Zelda Liberdade.
Porra, diz que é o Tingle, cara.
É Hylia?
Não, então não é.
É do.
Achei que fosse Tingle.
Tears of the Kingdom.
Só um maluco vestido de verde.
Não, é o Tears of the Kingdom, estátua de Hylia. Enfim, eu não conhecia. Aí eles botaram lá, tem uma na Liberdade. Então, aí. Enfim, encontro de fome. Não entendi porque as pessoas se odeiam tanto assim. Como assim as pessoas se odeiam tanto assim? Fui também na hamburgueria do Tucana, 7 Kings.
Se odeiam ou os odeiam tanto assim?
Não, você se odeiam. Vai entender.
Você sabe por que tem encontro de furry mais em São Paulo e menos no Rio?
Não.
Porque no Rio a pessoa morre se tiver vestido de
furry. Porque acha que é bate-bola, né?
Não, maluco. O cara veste a pelúcia dessa aqui e morre automaticamente ali dentro.
Cara, cadê o e-mail? Acho que eu fiz merda, eu arquivei o e-mail sem querer.
Você fez, eu vi sumir o e-mail aqui, mas achei aquele de novo.
Eu arquivei sem querer, eu apertei
o botão. Tô lendo aqui, meu e-mail. Mas ele botou aqui, não entendi porque pessoas se odeiam tanto assim. Fui também na hamburgueria do Tucana, 7 Kings. Comi o melhor hambúrguer do Brasil, quem diria, né? É bom mesmo. Tem uma hamburgueria aqui do Rio que copia esse hambúrguer. Fica lá no aeroporto Santos Dumont.
Vou te falar que um dos melhores hambúrgueres, ou pelo menos aquele mais carregado que eu comi, foi na minha despedida do Brasil. Eu comi um hambúrguer que veio com duas facas cravadas no hambúrguer. O hambúrguer no correio, sei lá. O hambúrguer era muito grande, assim, duas facas cravadas. Caralho, pô! E pior que eu já tinha bebido pra caralho, minha barriga já tava mexendo, mas eu forcei uma barra e comi. Mas no final da noite eu não conseguia mover. Tá, assim,
tá
meu
certo.
Deus, eu morro! Foi uma boa despedida.
Não vou me alongar muito mais, tô jogando muitas coisas. Titanfall 2, porra, por algum motivo voltou a vida e eu tô nele. Tá bom.
Ah, é verdade. Ressuscitaram os servidores, parece que consertaram lá, tava dando merda.
Caraca, tava parado, não tinha
alguém. Há um ano você tava largado aquela merda lá. E agora
ainda mesmo sem ser online, ainda estamos nos melhores modos de campanha de jogo de FPS.
Não, e mesmo online, apareceu lá um modo de jogo novo. Três asteriscos, como se tipo, um teasing de que alguma coisa tá vindo aí. Aí
já tem eu espero que sim, né?
Já tem gente pensando, tipo, será que a Titanfall 3 vai ser anunciado? Eu espero que sim, pelo amor de Deus, cara.
Olha, tu falou que vai ter The Division 3, né?
The Division 3 foi confirmado ontem, né?
Quando é que sai aquele jogo novo que se passa numa cidadezinha pequena do The Division?
Não sei, cara.
Eles anunciaram, soltaram aí um beta reservado aí, mas o dia mesmo parece ser, eu não sei.
Não tô ligado, não.
Não sei. E é isso aí, espero que todo mundo fique bem. Beijo na nuca de todos, que Red os elimine.
Muito bem. Então eu vou terminar com o e-mail pequenininho aqui do Thiago Bittencourt, intitulado Massaranduba. Eita, referência de velho do caralho.
É, velho. Cara.
Foi lá pro cacete planeta. Menos
de 40, você não faz ideia do que tá acontecendo.
Olá, pessoal do God Mode. Não vou mandar beijo nos seus glúteos sedosos, porque eu sou um homem romântico.
Que bom.
Escuto vocês há poucos anos, coisa de 2020, mais ou menos, e sinceramente não me recordo como descobri vocês. Enfim. Ouço pelo Spotify porque não.
Uma doideira, né, cara? Ela começou a
me gostar. Acordei, alguém te botou.
Morro hippie, não.
Acordei do lado do podcast, não sabe o que aconteceu.
Alguém quis te punir. E aí botou no teu playlist.
Esse cara foi pra balada e tomou um Boa Noite Cinderela e acordou nesse inferno.
Isso.
Ouço pelo Spotify porque não escuto ao vivo. Enfim, vamos direto à pergunta. Já passou pela mente de vocês que o ouvinte fisiculturista seja, na verdade, um traficante de whey a 20?
Então, já passou. Já passou pela minha cabeça que esse cara, na verdade, esse cara que compra, na verdade, ele deve ser o manager ou o traficante ou o provedor dessas bombas todas para uma academia, entendeu? Esse cara, não, ele não toma sozinho isso. Ele...
não, porque existe um limite pra pessoa crescer,
já,
né?
Já falei. Cara,
exatamente.
É o Marcelo Ross que eu falo.
O Marcelo Horse, cara, né?
Mas sozinho, é Marcelo
Ross. Marcelo Horse.
Mas entendeu? Tipo assim, é um cara que vai na academia, aí ele faz alguma parada, ele fica muito grande, as pessoas dizem, como é que esse filho da puta ficou tão grande? Aí o maluco chama ele pro banheiro, depois da parada, e fala, irmão, o caminho é esse aqui. Esse,
mais.
Clica nesse link aqui, ó. Vai cair no PlayStation 5, não estranha. Tu navega até essa parada aqui, compra, entendeu? E aí tá tranquilo. Aí o maluco, ele é o ajudante.
Vai aliciando, né?
Exatamente. Ele alicia as pessoas e ajuda o Godmode ao mesmo tempo. É
aí,
um,
justo.
É um Batman do Way. Batman do Way.
Tudo bem. Obrigado por isso.
Essa é a minha tese.
É, né? Aí ele conclui aqui, abraço e fiquem bem, porque é só isso que ele tinha pra falar mesmo, né?
É, sim.
Basicamente chamar o cara de Tarkand de Way, basicamente.
É porque a gente, a Luciana uma vez falou, assim, não, eu de vez em quando compro, mas ela me falou que comprou tipo três coisas, tipo, ontem compraram duas, entendeu? Não tem como ter sido tudo ela. E ela compra só um suplemento por causa de um negócio no estômago que ela tem, só isso. Enfim, é isso aí.
O TDD21 tá dizendo ali que só faltou falarem do signo. Você quer saber do meu signo? É câncer, que também é outra merda. Todo mundo diz que o canceriano é o mais emotivo, né? É o mais que não consegue lidar com certas situações porque é emotivo, assim, é, fudeu. Nada de bom veio no meu DNA, nem no meu nascimento.
O Paulo está usando horóscopo, caralho? Astrologia. O cara não acredita que já está cheirando e está se baseando em astrologia.
Não, eu não acredito nessa merda, não, mas todo mundo fala que câncer. Ai, meu Deus, câncer! É, né? Nem isso, nem na mágica do camponês eu me saio bem.
Mágica do camponês.
Astrologia é máquina de camponês.
Mas é, exatamente, com certeza.
Tem base pra porra nenhuma. Chega, né, gente?
Não tem ninguém online, vou jogar vocês pra alguém que esteja jogando Starfield com uma pessoa, vamos ver aqui.
É.
Ó, vou jogar pra vocês pra Tia Zona. Nome da live, ó, Tia Zona. Vamos ver se o homem foi na lua mesmo. É isso aí.
Faça uma zona comportada.
Né, Tia Zona Gamer 30, tô mandando vocês todos pra lá.
Muito bem.
A de canal pra Tia Zona. Pronto. 10 segundos.
Valeu, galera.
Valeu, Saturnari, mais um.